Vereadora, senhores vereadores, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária do dia 8 de maio de 2023. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Dinei Bravo Galtério Júnior.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo. Cristino de Matos Azevedo.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Edilândia Amorim Loureiro. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Com ausência justificada do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Estou presente, Gabriel.
Ausência da. Essa ata é da anterior, não é hoje. É da outra que o senhor não dava.
Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico. Pelo vereador Cristino Matos de Azevedo, que está escolhendo ainda a leitura. Fica à vontade, colega vereador.
Já que. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário Nedilande Loureiro.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 016/2023. Aos dois dias do mês de maio do ano de 2023, às 20:30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasco, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos Azevedo, Vanessa Lima de Oliveira, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, com ausência justificada do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 015/2023 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada por unanimidade. Passamos para a leitura do expediente.
Reserva do plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Prezados, após cumprimentá-los de forma cordial, viemos por presente solicitar reserva do plenário da Câmara de Vereadores para execução do Fórum das Entidades do Conselho Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia 10 de maio, às 10 horas. Este evento será executado apenas pelo período da manhã. Neste evento, acontecerá o registro da entidade não governamentais e governamentais, que irão compor o Conselho para que, posteriormente, aconteça a eleição para a nova diretoria. Estamos à disposição para os demais esclarecimentos. Atenciosamente, Samuel dos Santos, diretor da ESMACIM. Este documento foi assinado digitalmente. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 011/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Lincoln Leandro Lopes Pontes. São José do Norte, 8 de maio de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa vem, depois de ouvir o doutor plenário, requerer ao poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, que estude a viabilidade de colocação de câmaras de monitoramento em pontos estratégicos na BR-101. São eles localizados na localidade do Saraiva, Estreito, que estão sob responsabilidade do DENIT, e localidade da Marfisa, Divisa e Bujuru, que estão sob a responsabilidade do DAER. Justificativa em plenário. Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 007/2023. São José do Norte, 8 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvir o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal para que proceda no sentido de promover a volta das confecções das carteiras de identidade em São José do Norte, considerando que o serviço está interrompido por conta de licença da servidora responsável. Os cidadãos estão necessitando, se deslocando até a cidade de Rio Grande, o que gera custo relevante à comunidade, especialmente moradores da zona rural. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 004/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer à prefeita municipal que estude a viabilidade de colocação de placas na entrada da igreja Visão Missionária Nova Aliança para sinalizar a entrada da igreja na BR-101, quilômetro 22, na localidade de São Caetano, nos dois sentidos da via, mediante a aprovação dos demais vereadores. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois muitos veículos acabam passando da entrada da igreja por falta de sinalização no local, tendo assim que fazer o retorno em cima do asfalto, à noite podendo ocasionar acidente. Plenário Caetano José Travasco, 5 de maio de 2023. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira, vereador do União Brasil. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento número 005/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvido o doutor plenário requerer à prefeita municipal que estude a viabilidade da colocação de faixa de pedestre na rua Silva Jardim, em frente à Escola de Educação Infantil. Geração inquieta, mediante a aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travasco, 8 de maio de 2023. Vereadora Vanessa Lima, vereadora do União Brasil. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 05/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os demos regimentais desta coleta casa legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, o calçamento da rua Valmir Costa e a manutenção da referida rua, que se encontra em mais condições devido às fortes chuvas. Antes, justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, do PMDB, do MDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 06/2023. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com os demos regimentais desta coleta casa legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, a manutenção do beco da serraria que se encontra em más condições devido às fortes chuvas. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento número 007/2023 do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta à Casa Legislativa, vem depois de ouvido o doutor plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, a manutenção da Travessa 3, da rua Ramiro Barcelo, que se encontra em mais maus condições devido às fortes chuvas. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 014/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal as providências cabíveis através da secretaria competente para que seja feita a poda da vegetação e a manutenção da Travessa 2, que dá acesso ao Rincão do Estreito e que vai até o campo do senhor Manuel, na localidade do Estreito. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras pedidos de moradores e motoristas, pois a estrada está intransitável, com muitos buracos e vegetação, tomando conta da estrada, assim dificultando a traficabilidade de carros, moto e ônibus escolar. Foto em anexo. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 015/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a instalação da rede baixa de energia elétrica na rua G, quadra V36, no bairro Veneza. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travasco, 8 de maio de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 016/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, para que seja feita a terraplanagem no beco que liga a Estrada Velha à BR-101, na localidade do Saraiva, mais conhecida como Beco do Bolão e Zeli. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que, devido à limpeza das valas feita pela Secretaria de Obra, os mesmo deixaram a terra na beira da estrada, assim estreitando a estrada, evitando a escoação de água para as valas. Observação, fotos em anexo. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 017. O vereador que este subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a poda dos eucalipto em frente ao Hospital Municipal, na Avenida Doutor Delegado Pereira Verde. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos, pois as árvores estão muito altas, com alto risco de queda. Plenário Caetano José Travasco, 8 de maio de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 018/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção nas ruas 5, 6, 8, 10 e 11, no bairro João Lander. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações e pedidos dos moradores que, devido à chuva frequente, a água está entrando nas residências, as ruas estão intrafegáveis. Plenário Caetano Zé Travasco, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passamos para a ordem do dia.
Projeto de lei número 019/2023. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, Câmara Municipal de Vereadores. Mensagem justificativa ao projeto de lei 019/2023, que regulamenta os procedimentos para repasse do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela emenda constitucional número 123/2023 e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores. Com enorme satisfação, cumprimento Vossa Excelência e ao desejo encaminhar a esta egrega Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 019/2023, que regulamenta os procedimentos para repasse do auxílio emergencial gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela emenda constitucional número 126/2023 e das outras providências. O transporte público é um dos direitos fundamentais previstos nos termos do artigo 6 da Constituição da República. O mesmo direito também está previsto no inciso 2 do artigo 230 da Constituição Federal e regulamentos no artigo 39 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2023, Estatuto do Idoso. A emenda constitucional número 123/2022 estabeleceu o auxílio emergencial e gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano regular e em operação para mitigações dos impactos decorrentes do estado de emergência do aumento de petróleo, combustível e de derivados no ano de 2022. Em vista, os municípios precisam regulamentar por lei a forma de concessão. Sendo o que tínhamos para o momento, reteremos votos das mais alta estima, esperando contar com um retorno positivo do douto plenário. Cordialmente, Fabiana Roig, Prefeita Municipal. PGM. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2023, em atenção ao processo administrativo número 829/2022, o qual versa sobre o auxílio emergencial gratuidade de idosa no uso de transporte público, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva, assessor jurídico municipal. Parecer da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei de número 019/2023, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca a regulamentação dos procedimentos de repasse do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte coletivo urbano, instituindo pela emenda constitucional número 123/2022 as necessidades de transporte coletivo por ônibus no município. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção do membro desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei legislativo número 019/2003, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 5 de maio de 2023. Dr. Mauro Jäger, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 024/2023. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 019/2003, que regulamenta os procedimentos de repasse dos recursos do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituindo pela emenda constitucional número 123/2022. Presente, a comissão chegou à conclusão de texto apresentado, encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema pelo que opina por sua tramitação, nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Passemos para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer número 024/PL/019/2023. Aos 8 dias do mês de maio do ano 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente com Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário número 019/2023, que regulamenta os procedimentos de repasse dos recursos do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituindo pela emenda constitucional número 123/2023. As concessionárias de transporte coletivo por ônibus do município e da outras providências, após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Cristino de Matos Azevedo, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos Silva.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 019/2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, ao PL 019/2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto 019/2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo projeto de lei.
Excelentíssimo senhor presidente Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 021/2003, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e aos ensejo encaminhar a esta egrega Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 021/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde. O presente projeto de lei está sendo apresentado tendo em vista os recursos repassados pelo Ministério Público do Trabalho, trabalho para aquisição de equipamentos e materiais para utilização na Clínica Municipal de Fisioterapia e Reabilitação Pulmonar. Será utilizado a arrecadação a maior da receita por ser um recurso inesperado. Sendo que tínhamos para o momento, reteremos voto da mais alta estima, esperando contar com o retorno positivo do doutor plenário. Cordialmente, Fabiano Isog, prefeita municipal. PGM. Parecer da PGM. Alteração da alteração emergencial da LOAS 2023 a pedido da Secretaria Municipal da Saúde, utilizando utilização de recursos advindos do Ministério do Trabalho. Prezado comissão, retorno ao processo administrativo número 257/2023, um DOC que trata de alteração da, na lei orçamentária anual para o exercício 2023, no instituído de criar dotações orçamentárias no âmbito da lei municipal número 1021/2023, qual seja a dotação concernente à Secretaria Municipal da Saúde, aos efeitos do opinar pela constitucionalidade formal material da proposição minutada no despacho 19, conforme ata de audiência pública com lista de presença, despacho 13, nota interna do despacho 10. Parecer da Junta de Coordenação Orçamentária, despacho 10, além de também atendidas as demais exigências referentes à edição de diretrizes para o planejamento financeiro e fiscal para aplicação do dinheiro público na linha do artigo 37, 59 e seguida o 165 da Constituição Federal, detalhada na Lei Complementar Federal 1001/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 22, seguido da Lei Federal 4.320/1964, estatua as normas gerais de direitos financeiros, além do previsto no artigo 67, seguido da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Marília Rezende Russo, Procuradora-Geral do Município. Câmara Municipal de São José do Norte, Assessoria Jurídica da Câmara. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 021/2023, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, no qual busca alterar a lei municipal número 1021/2003, que lei orçamentária anual para o exercício 2023, criando, suprimentando, reduzindo dotações orçamentárias. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não confronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestações das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 021/2003 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 5 de maio de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 023/2023. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário número 021/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando as dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente, Ronei Santos Silva, relator Nedilândia Mourinho Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 023/2003, PL 021/2003. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário número 021/2003, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes aos temas, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Santos Silva, membro.
A palavra está à disposição referente ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 021 de 2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, que discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. E a palavra está à disposição referente ao parecer da Comissão de Comissão de Finanças e Tributação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, que discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade os dois pareceres. E o projeto de lei 021 está em discussão. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Nedilândia Mourinho Loureiro. Requerimento número 004/2023. São José do Norte, 2 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem, depois de ouvir o doutor plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, realize a colocação de tubulação de esgoto pluvial e pavimentação da rua João Antônio da Silveira, trecho compreendido partindo da rua Edgardo Pereira Velho até as margens da Laguna dos Patos, no final da referida Rua da Barca. Tamanha proximidade, comprimento de 100 metros por 9 de largura, bairro centro, considerando que as maiorias dos moradores da respectiva rua estão de acordo com os atos necessários com a referida pavimentação e pedra unistais. Justificativa em plenário. Nedilândia Mourinho Loureiro, vereador do MDB.
A palavra está à disposição do autor do requerimento, vereador Nedilândia Mourinho Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina Interior e Cidade, que estão nos ouvindo e nos assistindo pela live da rádio. Esse requerimento é um requerimento simples, que a gente poderia ter feito direto lá com a prefeita, mas nós achamos melhores fazer um requerimento e ter atendido através do requerimento, porque os moradores daquela rua estão nos procurando. E ali já tem rede de esgoto, sai muito mais fácil, é uma rua simples da gente fazer o calçamento para aquelas pessoas que contribuem com o município através dos seus impostos, e não tem coisa melhor o executivo executar esse requerimento, pra, não é para esse vereador, é para aquelas pessoas que moram naquela rua. E nós iremos, através desse requerimento, e iremos também junto à prefeita, à secretária, que possa fazer esse calçamento, que é muito pouco, a distância e a largura. E vai dar mais condições para aqueles moradores que ali moram. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, nosso corpo técnico jurídico, nossa diretora Edilaine, nosso advogado Mauro Iegues, o Carlos Magno, representando a Rádio Cultura Rio Grandina, assistência, Chacal, e nosso porteiro e a Nonô, e todos os ouvintes que estão nos escutando essa noite, mais uma noite de trabalho nesta casa, os colegas vereadores de toda a casa. Eu quero iniciar minha fala, serei breve até, eu acredito, hoje nem irei usar os 15 minutos, mas quero, não fiz o uso da palavra, senhor presidente, num projeto que acabamos de apreciar, o primeiro projeto, em relação à regulamentação de passe livre dos idosos no âmbito das linhas, né, de ônibus do município, linhas de ônibus municipais, linhas municipais. E observei atento, né, a leitura do trabalho encaminhado pelo Executivo e pude constatar, o secretário-geral de governo, que está aqui, eu acabei nem estava vendo ali junto ao Marquinhos, né, observando o trabalho, e pude buscar, né, o subsídio para entender o trabalho que estava sendo proposto, para que possa haver uma luz no fim do túnel em relação à prestação de serviço de ônibus aos nossos munícipes, né? As empresas reclamam, a empresa, principalmente da região do interior, reclama que não tem condições de se manter em funcionamento, né, por a diminuição muito grande de fluxo de passageiro, a não ser no início do mês, e também do alto custo, os insumos, combustível e, além do mais, né, a passagem gratuita dos idosos, que é um direito adquirido e inquestionável. Mas, com isso, com a aprovação desta proposta do Executivo, possibilita o município, a secretaria competente, a subsidiar, né, a empresa ou as empresas que prestam esse serviço no município. Tem recursos via ministeriais e também possibilitando o Executivo a subsidiar. Isso é uma demanda que foi muito já solicitada por esta casa, por vários colegas vereadores e por este vereador, que a única maneira que tem de nós mantermos, né, as linhas de ônibus funcionando, principalmente na área, né, que compreende as margens da BR-101, só mesmo com subsídio. Né? Não há, isso é já é uma demanda que não é deste momento. Isso já vem há um bom tempo. Eu me lembro que, em 2015, eu fiz diversas reuniões levando o secretário, na época, de Transporte e Trânsito, as localidades, Passinho, Capivaras, Várzea, Barranco, São Caetano e Estreito, para discutir maneiras de nós mantermos ofertando as linhas de transporte aos cidadãos nortenses e também manter as empresas em atividades, né, e tendo seu sustento econômico viável, né, e assim se buscava naquela época já o subsídio. Né, e hoje, com a aprovação da regulamentação do projeto 019, vai possibilitar o município a usar um recurso, né, que foi adquirido pela municipalidade, pela Secretaria de Trânsito e Transporte, né, a usar como subsídio. Esse já é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho. Soubemos nós que, para os próximos anos, vai ter que se buscar recurso, né, principalmente junto ao governo federal, né, principalmente justificando o estatuto do idoso, né, que é uma maneira, um mecanismo do fundo de participação, né, do governo federal, dos idosos, para que possa haver esse subsídio, a manutenção dele e, com isso, manter as empresas em operação. Vereador Fernando Antônio, secretário hoje, geral de governo, entende muito bem, conhece muito bem a situação, os trâmites de como funciona a manutenção das linhas de ônibus nas comunidades. Com certeza, isso vai possibilitar a comunidade também reivindicar mais um dia na semana. Né? Isso vai possibilitar e vai ter-se de argumentos para que isso possa ser viável, para que isso possa ser possível, que, em vez de duas vezes por semana os ônibus, né, trafegar nas localidades, possa ser três, no mínimo, né, com esse subsídio. Então, a aprovação nessa noite da regulamentação, ela vai permitir, e nós estaremos aqui acompanhando, junto com a comunidade, acompanhando junto com a secretaria, com o executivo, e solicitando ao executivo aqui, aprovamos de prontimão o trabalho, a sugestão do executivo, mas também estamos já reivindicando a contrapartida. Né? Vai haver o subsídio, vai haver melhorias para as empresas, mas precisa haver melhoria para a comunidade. Então, que possa, no mínimo, ter três dias da semana as linhas no interior, linhas que compreendem Passim, Capivara, Várzea, Rincão, Inhame, Ponta do Mato, Barranco, e que percorre também até o Estreito, e que, na verdade, vai até o Divisa, né? O ônibus fica lá no Divisa, então a linha é estendida até a localidade Divisa. Então, que nós possamos ter a manutenção dessas linhas em três dias por semana. Outro assunto que sobrou da semana passada, e nós discutimos aqui em bom tom, e a discussão é saudável, não discussão de brigas, mas é o crescimento da cidade. Nós estamos com o município, com a sede do município, num crescimento, nos últimos três anos, que, vamos dizer assim, com um percentual altíssimo. Né? Passeando, acompanhando, né, conversando com a comunidade, estivemos visitando, semana passada, algumas áreas do município e o quanto isso cresceu, principalmente em torno da Serraria, do Beco de Servidão da Serraria, em torno da Lagoa Azul. Né? Isso são locais que se observa o crescimento do município e que se entende-se que o município tem que observar como que vai dar assistência, né? Com ruas, nivelamento, né? Precisamos dar reconhecer endereços para que a CE possa instalar luz, água potável. Isso tudo tem que haver um planejamento, né, e das secretarias competentes para que nós possamos dar melhor assistência às comunidades. Porque nós observamos o seguinte, em algumas dessas áreas que estou mencionando, é de que, quando acontecem intempéries climáticas, como aconteceu agora, passamos uma semana com chuvas, essas comunidades são as mais afetadas. E aí, quando a comunidade nos solicita o nosso apoio, o nosso pedido de demanda de que seja dado assistência, né, muitas vezes nós esbarramos naquela situação, mas esse é um loteamento irregular, isso é um loteamento clandestino e não sei o que mais, não sei o que mais. Isso é uma justificativa, mas não é a melhor justificativa. Nós precisamos ter maneiras de consolidar esses loteamentos. Eles já estão ali, vamos fazer um mapeamento. Hoje o município tem facilidade de fazer esse mapeamento, faz por satélite, ou até mesmo por drones. Porque eu vejo muita gente aí que usa o dronezinho, olha, vai lá, filma uma festa, filma isso, filma aquilo, às vezes filma até para denúncias, como eu já vi acontecer muito, já teve muito dronezinho filmando aí os pinos e depois denunciando. Vamos usar esse mecanismo, vamos usar essa ferramenta para mapear o município e ali consolidar. Fazer uma linha imaginária e consolidar todos esses loteamentos que já tem. Porque já estão consolidados, são pessoas carentes, não tem outra área melhor para morar. E eles vão morando em qualquer lugar. Muitas áreas dentro das lagoas, outras em cima das areias, escombro. Mas não tem, são pessoas carentes, não tem aonde morar. E eles vão ali fazer suas casinhas. O que o município precisa é mapear. E aí, ver a situação de cada um. Um loteamento novo que estiver se avizinhando ao município, o município vai lá e fiscaliza e vê quais são as condições. Vamos lá ver qual é a renda. O vereador Cristino comprou um terreno lá no loteamento do Hildo, tem condições de pagar, tem condições de se legalizar, vai arrumar lá o seu loteamentozinho, o seu terreninho. Agora, vai lá o vereador Luiz, não tem condições. Vamos lá, o município mapear igual. Vamos a mesma assistência que está dando para aquele que tem o dinheiro que pôde pagar, dá para aquele que não tem. Para que nós possamos ter regularizado o nosso município. Para que nós não esbarramos quando tivermos intempéries, tivermos problemas, e formos solicitar, ou a comunidade for numa secretaria solicitar uma assistência, e ouvir na secretaria de que o seu loteamento é irregular. Ele já está consolidado ali, não tem o que fazer mais. E muitas pessoas são carentes. Muitas pessoas não têm nem como pagar uma caçamba de aterro ou outro mecanismo para levantar suas casas. Vão lá e faz no nível da lagoa. Então, nós observamos muito nessa semana de chuva. Isso que foi uma chuva aí, quase 200 milímetros, mas foi calma. Uma semana de chuva, foi chover no sábado, forte, e domingo. Mas imagina para a comunidade, quem está nos escutando e aqui quem nos presta atenção no meu assunto, imagina se essa chuva de quase 200 milímetros acontece de um dia para outro. Como que seria a situação dessas pessoas? Né, dentro d'água, e não teriam tempo para fazer o escoamento dessas águas. Então, nós precisamos analisar o crescimento do município e usar mecanismo que nós possamos dar assistência aos carentes, né, e cobrar daqueles que têm condições de arcar com os custos as consolidações dos loteamentos no município. Precisamos fazer isso. Essa casa, algumas vezes nós escutamos que teve uma demora do plano diretor, que teve isso ou aquilo na aprovação da reformulação do plano diretor. Mas esta casa, ela analisou ponto a ponto do plano diretor. Nós analisávamos ponto a ponto. Quando se observava um ponto que não estava adequado, que não iria trazer benefício à comunidade, nós questionávamos, nós voltávamos a buscar melhorias. E ainda não ficou adequado, porque se o plano diretor tivesse adequado 100%, com certeza, muitas dessas demandas seriam sanadas. Eu vejo, às vezes, as reclamações, falatórios, mas preciso saber como funciona. Porque há muitas coisas que são atropeladas. Né? E aí tem que estar buscando subsídio de última hora. Isso tem acontecido muito. E isso não tem trazido benefício ao cidadão. Porque quanto mais nós apressarmos as coisas, nós sempre vamos deixar alguma vaga, alguma brecha em aberto e quem vai ser prejudicado é a comunidade. Nós precisamos. Está aprovado o plano diretor. Não há mais questionamento sobre o plano diretor. Está aprovado há quase 3 anos. Desde 2018, o plano diretor está aprovado. Nós estamos em 2018, 2019, por aí, se eu não estou enganado. Então, está sendo consolidado, está sendo legalizado algumas áreas, alguns loteamentos, mas nós precisamos ver outros, né, que ainda também estão em aberto. Então, o meu tempo terminou, mas eu precisava falar nessa situação do crescimento do nosso município e que precisa ter um planejamento a curto, longo prazo, para que nós possamos sanar os problemas e ajudar a nossa comunidade. Amanhã nós voltamos com outros assuntos.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, vereadora Vanessa, Ronen, Ildo, vereador Luiz, Cristino, Jorge Rito Penteado, né? Assistência aqui que está conosco, todo aí que nos escuta por intermédio da Rádio Cultura Irandina, né? Hoje eu vou começar, não posso deixar começar, né, o meu diálogo, sobre os cursos de matrícula, né? Ainda conseguimos mais uns dias, né? Tinha se expirado dia 26, e os pescadores, a maioria, já estão parando com a pescaria de camarão, né? Muitos já vieram embora e estão procurando a colônia, né, para fazer a sua inscrição. Então, temos até o dia 10 ainda, né? Hoje é 8, amanhã é 9 e até depois da manhã. Tá? Curso de formação de aquaviário, pescador, profissional POP 1 e motorista de pesca MOP 1 também, turma, né? Para o nosso município de São José do Norte. Comunicamos aos nossos associados, que estão abertas as inscrições para os cursos dessas matrículas, né? É um curso facilitado. Está aberta as inscrições para os cursos das matrículas que acontecerá em nosso município para os pescadores com a escolaridade inferior ao 6º ano, até o ensino fundamental. Mas hoje a gente conseguiu levar até o 9º ano, tá, gente? Então, quem tem mais que o 6º ano, tiver o 9º, procura a colônia que vai se inscrever e, de repente, vai ser encaixado, porque está faltando a pescadora, né, para suprir as vagas, tá? Então, a inscrição ainda se encontra aberta. Eu quero também dizer que documentação de exigência é necessário para inscrição, ficha de inscrição devidamente preenchida, identidade CPF ou CNH, uma foto 3x4, indicação em ordem de prioridade da empresa de pesca, entidade representativa dos pescadores, comprovante escolaridade inferior ao 6º ano, mas pode ter o 9º, né? E ensino fundamental, comprovante de residência, certidão de quitação eleitoral, certificado militar dos candidatos, né? Sexo masculino, deve estar em dias com obrigação militar, atestado ao médio OAS, Cardeneta de inscrição, registro da CIRO para aqueles que já são acoviários, né? E não perca, porque esse curso é facilitado, vai ser aqui em São José do Norte, né? Na verdade. A nadação será o dia 18, né, desse mês agora, a partir das 9 horas lá na Capitania dos Portos. E aqueles que passar na nadação e na boiação, na flutuante, né? Começará no dia 6 de 6 as escritas, né? São 15 dias de escrita, tá, gente? Então não perca. Sabemos que temos aí quase 1.800 sócios, né? E se fazendo um levantamento, acho que não tem, na verdade, 1.000 matrículas dentro do nosso município. Então, significa que tem muitas pessoas ainda que têm a licença ambiental, tem RGP, mas não tem a matrícula, que é um documento muito importante, tá? Então, não perca a inscrição. Eu aqui quero falar sobre a minha ida a Porto Alegre, né? Dia 2. Não posso deixar de comentar. A trabalho, né? Do nosso povo, do nosso município, né? Eu, Assembleia Legislativa, o ato de instalação da frente parlamentar, hein, em defesa do setor pesqueiro, onde fala, foi sobre a lei 15.203/2018. Ali tivemos palestrante deputado Zenuni, líder da frente parlamentar, a subintendente da Federação dos Pescadores, né, do Estado do Rio Grande do Sul, né, o presidente colônia, o Irandir Senhor Rodrigues, né, vereador, representando o Fórum da Lagoa dos Patos, né, quando representa o Fórum, representa todas as colônias, né. E, na verdade, também estava representando a nossa Câmara de Vereador, né? Porque ele estava lá, né? Foi mostrado o ato, o vídeo da lei, né? Onde foi transmitido pela TV Câmara, né? E ali tem partes bonitas, né? Bom, se tivesse uma apresentação da lei em São José do Norte, os autores da lei, né? Que foi, na verdade, os pescadores, né? As 23 entidades que se juntou, né? Da onde saiu aqui da nossa cidade, né? O primeiro pontapé da lei, e hoje a gente tem uma lei 15.223/2018, que está sendo a redenção da nossa pesca e conhecida em todo o Brasil, porque ela está sendo transmitida e mostrando a filmagem que foi feita de todos os pescadores, como se pesca, como nós queria a lei, como deveria ser a lei. Não poderia ter acontecido um APA para nós, não seria, na verdade, o Bidu, né? Então, com as colônias junto, os pescadores reunidos, tudo junto, a gente chegou àquele êxito que nós queríamos. Então, hoje nós temos uma lei 15.203 que mostrou a redenção da nossa pesca. Então, foi mostrado ali, né? Como foi feito com a filmagem, coisa e tal, uma coisa e outra. Então, ficou muito bonito. Também, o tempo oportuno, visitei os gabinetes do deputado estadual Zenuni, né? Eduardo Loureiro, onde tratamos de pedido de emendas, né, e parlamentar para a nossa cidade, né, onde ficamos bem gratificantes, né, com as conversas, que foi positiva, né, e nós temos grandes chances de trazer mais 12 emendas para São José Norte, para calçamento de rua. Então, já ficou encaminhado, né, não só estou afirmando que a emenda está certa, mas o passo foi dado. Então, quem ganha é o nosso povo São José do Norte, né? É tendência de mais ruas ser calçado, né? Aí, no terceiro dia, no dia 3, fiz da minha visita o deputado estadual, o Eduardo Loureiro. Marquei uma reunião com a Metoplan, né? No dia 3, às 11 horas também. Visitemos o senhor Jane, né? Ali estão fazendo um projeto para licitação com todas as normas da Capitania dos Portos, né? Hoje, a empresa atual trabalha com contrato de emergencial em garantia de licitação. O tempo de travessia, a norma da Capitania dos Portos, sendo que o tempo determinado é de 30 minutos. Mesmo que essa empresa queira fazer em 15 minutos, vereador, é um troço muito importante. Até eu achava, né? Como cidadão do Sul do Norte, que o mestre da lancha poderia pegar a lancha E ela tem motor, tem máquina e tem rotação para fazer em 15 minutos. Mas tem uma norma da Capitania dos Portos que impede, né? Na verdade, essa empresa que está trabalhando hoje aqui, o tempo determinado seria, e é, 30 minutos. Se ela passar para 15 minutos, ela é atuada, ela é multada. Porque é um canal de acesso, né? A, por exemplo, rebocador, chatas que passam pelo nosso canal, navios que vão para Porto Alegre, né? Então, na verdade, não é possível, por exemplo, de nós querer fazer uma reunião e exigir à senhora dona da empresa, né, Suzana, que faça um tempo, né, mais rápido. Então, é um tempo determinado por normas que vêm da capitania, né, lá de cima, que tem que ser em meia hora, na verdade, a travessia nossa São José do Norte. Então, por isso que, às vezes, uma outra empresa não tem interesse de vir para cá, porque se tem umas lanchas bem preparadas, com motores grandes, e tem, por exemplo, condições de fazer em 15 minutos, então, já não vem, começa a trancar, né? Então, tem que mudar essas normas da Capitania dos Portos. Olha, em conversa com o Jaime, um dos diretores da Metropol, pedi uma, a fiscalização no local em horário de pico e também aumento dos horários de travessia. É, horários de picos, na verdade, eu acho que teria que ter, sim, uma lancha, um intervalo de meia hora, né? E, na verdade, o que foi colocado para nós, que a dona Suzana tem 3 lanchas trabalhando para nós aqui. 2 faz a travessia e uma fica na espera, que quando estraga uma, tem uma outra para subsidiar. Então, foi o que foi colocado para nós, né? São 3 lanchas e uma lancha fica na reserva quando quebra a outra. Então, continue de hora em hora. Bom, se tivesse, né, na hora do Pix, mais uma lancha para subsidiar, fazer ali, de repente, de meia hora, que já desse eu passei por ali, que ele estava cabeça com cabeça, né? A gente colocou, né? Superlotado. Né? Aí tem aquela alegação que a lancha da minha é vazia, coisa e tal, mas não tem. Pois, na verdade, tem horas aí que sobra gente, né? Fica uma baita uma fila, o povo fica à mercê, mas, infelizmente, ela tem uma demanda pela norma da Capitania dos Portos que tem que cumprir, tá? Vamos ver aqui. A fala do diretor que a empresa, como não tem licitação, não teria como investir em mais lanches. Em relação aos horários, só, já solicitado. Lotação, eles vão colocar fiscais para fiscalizar. Então, o que ficou determinado lá? Eles vão botar mais fiscal, né, a fiscalizar ali os horários de pique, para ver se está muito lotado ou não está muito lotado, para ver se tem uma possibilidade de botar mais uma lanche nos horários de pique, tá? Vamos ver aqui. No dia 3, estive no gabinete do deputado estadual também, Luiz Marrenco, onde tratamos sobre uma emenda parlamentar, né? Em conversa, ficou meio andado. Mas que bom, né? Essa minha ida aí, se eu consegui encaixar 3 emendas, né? Eu já disse que nós temos um lugar que é carente, que é Bujuru, e precisa de calçamento de rua, seu vereador Ronen. E quem sabe, né, nessas 3 pedidos que eu estou tentando conseguir lá, podemos calçar uma rua em Bujuru, ou até 2 ruas em Bujuru, como outros vereadores podem fazer emenda, e trazer também, né? Porque é o desejo daquele povo lá. Então, quando a gente vai, por exemplo, a Porto Alegre, viaja a trabalho, se aproveita essa mesma viagem para conseguir algo mais, né? Então, a gente ali tentou conseguir 3 emendas, né? E acho que tem tudo para dar certo, dificilmente ser negado, né? Pela conversa dos deputados, ficou bem amarrado. Então, o que resta para nós agora é aguardar, né? Acho que, se não me engano, em outubro ou novembro, nós já vamos ter uma solução sobre isso aí. Está feita a emenda? Não está feita? Vai ter emenda? Não vai ter emenda? Mas o caminho está andado, né? Também quero colocar aqui, estive no Ministério da Pesca, né? Na verdade, o vereador Luiz Galtero, meu grande amigo, mudada de governo, mudada de subintendência, né? Na verdade, acho que vai assumir ali a, se não me engano, vai ser agora, como é o nome dela? Anne Spinelli. Mas quem está lá, está complicado. Parece que estão atendendo os presidentes de coluna com medo de falar, com medo de receber, tem que marcar o horário, tem medo de tirar uma foto. Olha, o troço está complicado. Ver as coisas, às vezes, melhorar, piora. Eu estava com uma demanda sobre a manutenção de RGP, carteira de pescador, né? Não da Laguna dos Patos, mas sim aquele pescador da trabalha em água costeira, né? Beira de oceano. Tem chegado uma reclamação muito grande para mim, que, na verdade, a RGPD de Amador não serve, não é cabível, não tem como eles vender os seus pescados. Se, na verdade, tiver, por exemplo, ali o meio ambiente, o Patran, o Ibama, chegar na praia e a licença deles for para, por exemplo, artesanal, eles não podem vender o pescado deles. Essa RGP artesanal, aquele pescador que trabalha de caniço, em cima de um trapicho, peixe para comer, pega um caiquim, né, na verdade, ali, esticou a linhazinha, matou 4, 5 peixinhos, leva para casa para comer, mas se pegar na rua vendendo, ele pode ser atuado e tirado a vara de caniço, o espinhel, ou tarrafa, seja lá o que for. Então, esse povo está querendo se legalizar. É, nós sabemos que, se nós sair aqui do Moio Leste até Mostarda, o Bujuru, ou vai até Santa Catarina, se chama pesca de chicote, pesca de calão, né? Outros tratam de cabo, e esse povo trabalha, ele vive da pesca, tem pescaria com abundância, que é a pescada amarela, temos papaterra, tem caras muitos dias de matar 500 quilos de peixe numa redinha, né? Então, vamos começar a dar o primeiro passo, encaminhar a RGP deles, né? A profissional, né? Na verdade, que nem a nossa da Laguna dos Patos, né? Que aí dá autonomia de vender esse pescado deles e não ser esbarrado pelo Ibama e a Patran. Mas, sim, com essa RGP encaminhando agora, meio em seguida, em junho e julho, se pede a licença ambiental para poder tirar um talão modelo 15 para ficar apto a vender seu peixe. Aí depois vem os pontos de turismo que libera, né? O vereador Luiz, acho que em dezembro, se não me engano, dia 15, se eu não me engano, é isso aí, né? E depois se encerra no dia 15 de março, acho que é, né? É janeiro, fevereiro, março. Nem é março, acho que é março, sim, deve ser por aí, né? Fechar o período de banho, né? Então, tem pontos que eles não podem trabalhar nesse período de balneário, né? Que é banho, mas sim. Quando termina os balnear, aí eles pescam tranquilo, não, tendo a documentação de não vão ser atuados, né? Não vão ser atuados, e a gente recomenda procurar a entidade, a colônia, se associa, e a gente vai dar entrada nesse documento. Boa noite a todos. Amanhã temos mais assuntos para ser colocado aqui.
Obrigado, vereador Nandi. Com a palavra, em explicações pessoais, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte que nos assiste nesta noite. Eu hoje fico muito feliz em poder divulgar a Vossas Excelências e à nossa comunidade um fato relevante e muito importante. No dia 3 do corrente mês, foi criada uma frente parlamentar pluripartidária composta por vereadores policiais e bombeiros militares, da qual eu faço parte com muito orgulho. Com o objetivo, essa frente parlamentar foi criada, de defender os direitos da nossa classe, e isso é classismo. Porém, a frente também defenderá outras categorias, defenderá o direito de outras categorias de servidores do Estado do Rio Grande do Sul. A frente já possui mais de 30 vereadores em vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Semana passada, tivemos a primeira reunião em Santa Maria. E desta reunião surgiu uma carta chamada Carta de Santa Maria, a qual será entregue ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembleia Legislativa na pessoa do senhor presidente. E eu peço vênia a vossas excelências, nesse momento, para ler trechos dessa carta, apenas alguns trechos mais importantes. Carta de Santa Maria, maio de 2023. Nos últimos 4 anos, os militares estaduais do Rio Grande do Sul sofreram os mais duros, ignominiosos e perversos ataques por parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e que desprestigiaram e desvalorizaram os policiais e bombeiros militares, e causaram e causam ainda grave abalo moral, psicológico e emocional. A ausência de carreira e o descumprimento reiterado dos percentuais de reposição inflacionária, o aumento da cobrança previdenciária, o descaso com a saúde mental, o aumento dos casos de suicídio entre os militares estaduais evidenciam que a tropa está doente. E pior, indicam o descaso do governo do senhor Eduardo Leite com os policiais e bombeiros militares. Não bastasse isso, o governo Eduardo Leite planeja mais um duro ataque aos militares estaduais e que impactará diretamente o atendimento à saúde dos militares estaduais. O alvo desse ataque é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o IP. O governo Leite intenta jogar nos ombros dos servidores públicos estaduais a total incapacidade do seu governo em administrar e gerir o Instituto de Previdência do Estado e ainda omite da sociedade gaúcha que o próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul deve ao IP R$1 bilhão. É necessário relembrar à sociedade gaúcha de que se o governo do Estado do Rio Grande do Sul cumprisse nos últimos anos com os percentuais de reposições inflacionárias, haveria necessariamente aporte maior de recursos ao Instituto de Previdência em razão das contribuições dos servidores. A sociedade gaúcha e os militares estaduais não podem ser responsabilizados e novamente punidos pela incompetência administrativa e gerencial do governo do Estado do Rio Grande do Sul com o Instituto de Previdência do Estado. Nessas linhas, senhores e senhora vereadora, segue os termos da carta que será entregue ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E isso nós temos visto e presenciado, R$1 bilhão que deve o Estado do Rio Grande do Sul ao IP Saúde. E não serão só os militares, nós estamos defendendo aqui nesta frente parlamentar, composta por vereadores, policiais e bombeiros militares do Estado. Não são só essas categorias, são as categorias dos professores, dos policiais civis, dos agentes penitenciários, dos serviços gerais, que estão realmente penalizados por este projeto de lei que está indo para a Assembleia Legislativa, está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa, que aumentará em mais de 100% o IP Saúde. E todos nós que temos IP e contribuímos para o IP, vamos ser penalizados por esse projeto de lei. Chega, vereador Ildomar. Vossa Excelência, que defende as carreiras de professores e de todos os servidores, chega de todas as incompetências administrativas serem recaídas nos ombros dos servidores. É preciso que o Estado encontre outra forma, senhor presidente, de encontrar, de pagar esse R$1 bilhão que deve. Realmente, mais adiante diz que este encaminhamento desta carta é para que estes órgãos públicos apurem como e quando e quem é responsável por este déficit extraordinário de R$1 bilhão. Na verdade, nós já temos também agendado com o senhor chefe da Casa Civil uma reunião com todos os membros componentes da frente parlamentar pluripartidária, inclusive do seu partido, do PP, tem 12 vereadores, e todos têm, inclusive do MDB, que é do partido do vereador Nidim, tem de todos os partidos, só quando não tem, em algum local que não tenha vereador eleito militar ou policial militar. Então, nós entregaremos essa carta lá para o senhor governador, através do chefe da Casa Civil. E assim, eu me sinto orgulhoso de poder, como policial militar, representar a minha categoria e lutar também por essas categorias tão sofridas, como o Magistério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Continuando em um outro assunto, senhores vereadores, nós tivemos aqui, na semana passada, alguns discursos aqui relativo à última sessão de Câmara que ocorreu na semana retrasada, então. Eu me sinto, e tenho certeza absoluta, que sou uma pessoa culta e educada. E como eu lhe considero, meu presidente, meu amigo, meu colega vereador, também uma pessoa do mesmo nível meu, eu vou lhe responder algumas situações. Porque Vossa Excelência não disse que eu falei que o senhor tinha negado alguma diária aqui. Vossa Excelência não disse no seu discurso. E eu absolutamente também não disse. O meu discurso está gravado na Câmara. O que eu mencionei é que, se o vereador Luiz tivesse pedido, certamente o senhor teria concedido a diária. Até porque eu e Vossa Excelência, vereador Luiz, somos os únicos que não tiramos nenhum real da diária. Mas eu não disse que o senhor negaria, em hipótese alguma. E nem o senhor também disse que eu disse. E nem Vossa Excelência que disse. Então, na verdade, nós não tiramos diária porque não pedimos a Vossa Excelência. Eu tenho certeza absoluta disso. Vossa Excelência tem sido um altruísta na condução deste poder. Mas eu tinha que dizer isso. Só estou respondendo a Vossa Excelência isso, seus argumentos, quando disse que ficou magoado, ficou sentido, que não gostou do discurso daquela noite, eu não estou aqui para fazer discursos que agrade alguém, os colegas. Eu posso fazer discursos que não agrade os colegas. Mas é o meu discurso, é o meu entendimento. Mas eu absolutamente não teci nenhum tipo de comentário e de palavras que pudesse denegrir a imagem de nenhum colega naquela noite. Apenas opiniões minhas que eu mencionei. Então, senhor presidente, sem maiores delongas, porque nesta casa nós não estamos aqui para fazer esse tipo de discurso. Eu me nego a fazer isso aqui, porque a comunidade lá fora está esperando ações como esta. Que bom que surjam outras frentes parlamentares. Aliás, existem várias frentes parlamentares. É bom que os vereadores estejam se movimentando, porque nós temos uma força imensurável, vereador Fernando Antônio, sempre vereador e que faz muita falta nessa casa, como faz falta outros vereadores que não se elegeram ou que não concorreram. É importante que os vereadores acordem. Os vereadores dos 497 municípios gaúchos, e que façam frente, que formem frentes parlamentares para discutir, para reivindicar e para defender os direitos da sociedade a qual nos elegeu. Mas eu entro aqui em algumas situações a mais. O vereador Hildo falou aqui agora sobre o transporte coletivo. E Vossa Excelência tem razão, vereador Hildo. Com subsídio ou sem subsídio, a comunidade lá do interior não pode ficar sem transporte. Aliás, Vossa Excelência falou com propriedade. Há muitos discursos nessa casa inflamáveis na defesa de subsídio pelo município. Inclusive, um dos pioneiros aqui é o vereador Luiz Galtero, que está ali, que sugere, inclusive, ao município que subsidie o transporte coletivo, já que não conseguem fazer, porque é um absurdo estar fazendo duas viagens só por semana. E as pessoas estão reclamando. Está ali, eu tenho absoluta certeza que está cheio no celular das redes sociais de Vossa Excelência também. Se está na minha, não vai ser só para mim que coloco. Coloco em todas as redes sociais. Mas mais que isso, entrei em contato, vereador Luiz e meus colegas, senhor presidente, e eu convido para que nós façamos juntos isso. Eu não sou aqui, não sou individualista, não. Não quero fazer sozinho. O município de Parobé, ali próximo de, logo após Novo Hamburgo,
está subsidiando totalmente a passagem dos ônibus interurbanos, os ônibus de transporte coletivo rodoviário do interior do município. Total. O subsídio é total. E eu já entrei em contato, senhor presidente, para que nós, que eles nos enviem cópia do projeto de lei, é óbvio que tem que ter um projeto de lei, que eu ponho para o município fazer isso, para que o cópia do projeto de lei, para que nós possamos sugerir à senhora prefeita que encaminhe para essa casa. E que nós possamos aprovar, e tenho certeza que aprovaremos por unanimidade, para que subsidie. E se não tiver possibilidade total, vereador Luiz, então que faça o que Vossa Excelência sugeriu esta noite, que subsidie parte do transporte rodoviário urbano de passageiro. Também deixei aí na mesa de Vossas Excelências uma emenda parlamentar aqui do deputado Afonso Mota. Me ofereceu, e eu tenho dito e repetido sistematicamente nesta casa, posso ser oposição ao governo que está ali instalado. Não votei? Como é que você é do governo? Vou dizer que sou do governo? Nunca fui convidado para participar do governo, ainda que o PDT tenha 3 vereadores. Não sou do governo, mas sempre disse nessa tribuna, inclusive na posse da senhora prefeita, jamais serei oposição a São José do Norte. Então o deputado Mota me ofereceu R$ 300 mil para a compra de equipamento. Está ali o ofício, datado de março de 2023. E nós vamos divulgar na nossa rede social, porque todo mundo faz isso. Eu vou divulgar também. R$ 300 mil. E pedi hoje ao gabinete, vereador Irandi, lá do deputado Afonso Mota, que remeta novamente todos os ofícios, porque os nossos gabinetes estão falhando, o meu, o seu, ou não sei de quem. E vamos apurar também, se há falha. Porque não, nós não temos os ofícios aqui, tinha esse aqui, mas a senhora prefeita já recebeu a tempo, inclusive, vereador presidente, eu sei que ela já providenciou naquelas medidas cabíveis para que não se perda a emenda. Já providenciou também, isso é bom. Porque é para o hospital, vai ser comprado um aparelho, vai ser comprado algum equipamento, eu não sei, já que estamos reformando o hospital, que bom que veio uma emenda de R$ 300 mil. Mas eu pedi que ele mande, porque só do deputado Afonso Mota tem quase em torno de R$ 1 milhão encaminhado para este município. Calçamento, agricultura, saúde e saneamento básico. E a compra de um trator de R$ 150 mil. O fato é que, muitas vezes, nós não somos avisados aqui do município, nem quando recebem o bem para ir lá. Num caso, a senhora prefeita convidou o deputado Afonso Mota, inclusive eu e o vereador Lispoli, na época, e tiramos foto ali na subida da Casa Bulamarque. Tiramos foto com ele. Os demais, o trator eu sei que chegou, mas não fui convidado. E sou o representante aqui nessa casa aqui do deputado Afonso Mota, nasci no município. Assim, eu peço aqui aos senhores vereadores, encerrando, senhor presidente, meu discurso, peço a Vossas Excelências aqui que considerem este vereador como um colega educado e culto e que nunca falta com respeito com nenhum de Vossas Excelências aqui. E nunca faltarei, e nem é um favor meu, é uma obrigação minha me portar aqui como um vereador eleito pelo povo de São José do Norte. Muito obrigado e até amanhã, se Deus permitir.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhora vereadora, presidente em exercício no momento. Muito obrigado pela condução dos trabalhos. Boa noite, nobres colegas. Quero saudar, além dos demais que já fazem parte de quase todas as sessões plenárias, a presença do Luiz Carlos Speck, nosso amigo carinhosamente conhecido e popularmente conhecido como Chula, que nos dá a honra de sua presença. Uma boa sorte para ti na tua caminhada e que um dia tu habites aqui pelos 4 anos de mandato. É assim que eu desejo. Foi essa a minha fala na tua posse aqui no mês de suplência que ocupaste, e essa minha fala continua, não apenas nos microfones, mas na minha memória, no meu coração, Chula. Vamos lá. Eu quero mandar um recado aqui coletivo, junto com a base do governo, que solicitou a execução de uma ciclovia até o EBR e também, posteriormente, até a Praia do Mar Grosso, mas, emergencialmente, até o estaleiro EBR, para contemplar não apenas aqueles que praticam esporte, né, uma vida mais saudável, mas aqueles que também trabalham e solicitam e precisam muito para sua segurança e mobilidade urbana uma ciclovia. Ciclovia essa que, em reunião hoje com o vice-prefeito Neromar, tivemos a informação de que, em muito breve, começará a ser construída essa ciclovia, que, na verdade, será a primeira ciclovia, né, padrão que a nossa cidade terá. E isso é fruto também de um trabalho de uma base do governo na Câmara que não se omite, não se acovarda de votar pautas até polêmicas, que a gente sabe que, no momento, popularmente, falando em questão de retorno de voto e popularidade, muitas vezes não são boas para quem vota, mas, pensando numa cidade que a gente quer deixar para os nossos filhos e nossos netos, elas são importantes. Por mais que, no momento, doa, seja remédios amargos, mas é disso que vive um ente federado municipal, estadual e federal, como é a União. Diga-se de passagem, abre um parênteses, está provado que é necessário, tanto que o governo federal do atual presidente, que dizem pai dos pobres, mas não é pai de pobre nenhum, teve um filho pobre que hoje é milionário, está abrindo uma concessão de 12 praças de pedágio, Chula. Santana da Boa Vista, São Cepé, vereador Penteado, vamos lá visitar a parentada e pagar pedágio, vamos bancar o Lula e os 15 ministérios a mais que ele colocou. A gente não quer falar nisso, mas ele insiste todo dia, Lula tem notícia boa. Lula não, Geraldo Alckmin, quem está governando o país. Lula está viajando e devaneando. 12 praças de pedágio, a esquerda privatizando, concedendo estradas públicas. A esquerda, que é mais Estado e menos privatizado, menos privado, fazendo diferente. A fala de antes da eleição é uma, depois as coisas começam a tornar como tem que ser feito. A União não mantém as estradas boas, não mantém, onde não está privatizado, onde não está concedido através de pedágios, que eu sou contra, que eu acho que a União é... O nosso país é um dos países mais ricos, com certeza. Ainda vamos ter câmeras mais altas aqui para que as pessoas não passem em frente, sempre nas falas dos outros. Está de volta, vereador Nedinho, está voltando. A feira, Festa Nacional da Cebola, realizada lá no governo do avô da prefeita. E está de volta. O projeto está terminado, uma comissão montada, foi cadastrado no governo do Estado, governo Eduardo Leite, muito criticado, e, obviamente, todos os governos têm suas falhas e seus acertos. A Secretaria de Cultura do Estado, nos últimos anos, ninguém se encosta na Secretaria de Cultura do Estado. Nenhum secretário, com todo respeito, se encosta no trabalho da senhora Bia, aqui de Pelotas, cria da nossa região. Ninguém se encosta. Abriu edital com investimento para que o nosso município, que está hoje 100% legalizado no setor de cultura, vereador Ronei, pudesse apresentar projetos. E foi elencado, através de um Conselho Municipal de Cultura, que são 6 membros, vereador Penteado, 6 membros da sociedade civil, 6 membros do governo, paritário. Foram elencados 3 eventos para que o governo municipal cadastrasse no governo estadual, para receber recursos diretos. Não precisa pagar. Não é apoio de lei de incentivo à cultura, é repasse direto. Carnaval. A vereadora Vanessa estava presente na reunião, vereadora? Se quiser me ajudar, pode ficar à vontade. O 20 de setembro, a Semana Farroupilha, e a Feira Nacional da Cebola. Foi solicitado, será cadastrado já, deve ter sido cadastrado já no site da Secretaria de Cultura, graças também ao trabalho dessa Câmara, e aqui eu divido com os colegas, porque a gente aprovou o Plano Municipal de Cultura, senão não estávamos aptos atentar este recurso, R$500 mil, patrocínio do governo do Estado direto ao Fundo de Cultura para a realização da Feira Nacional da Cebola. Não é gasto, é investimento. Mas investimento também porque o governo municipal fez o dever de casa. Um projeto não é uma folhinha, um plano de trabalho simples, não. É um projeto muito grande, que, na verdade, eu tive, né, o dever de iniciar lá em 2019, quando fui secretário de Turismo, saí com essa lástima de não ter conseguido terminar, fui para a Secretaria-Geral de Governo, chegou a pandemia, tudo bem, mas o que eu quero não é o meu nome, é São José do Norte com a Feira Nacional da Cebola de novo, e vai ter. O carnaval foi solicitado pelo governo municipal, de repasse do governo estadual, R$100 mil. Não é gasto, é investimento. A cultura é uma cadeia produtiva, economia criativa, desde a pessoa que faz as fantasias, que vende churrasquinho, que vende a cerveja, que vende o refrigerante, aqueles que vão se divertir também. Então, tem muita gente que vive disso. E eu defendo e defenderei sempre a área da cultura. E R$100 mil solicitados também, e eu creio que São José do Norte vai ser contemplado na totalidade do que pediu a vereadora Vanessa. Porque São José do Norte ficou entre as 40 cidades do Estado, isso é motivo de orgulho para nós que amamos a nossa terra e que aqui vivemos. 40 cidades, num montante de quase 500 do Estado, São José do Norte está dentro das 40 que estão 100% organizadas para que possa receber este recurso. E recebemos aqui um conselheiro do Estado que rasgou elogios ao município. Não foram elogios políticos, foram elogios técnicos, porque é um servidor de mais de 30 anos do governo do Estado. Nos parabenizou, não a mim, não a vereadora e não a prefeita. Parabenizou São José do Norte. Sintam-se todos parabenizados. É um montante de R$700 mil que a gente tem muita fé que iremos receber. E São José do Norte vai ter eventos como merece para que a gente receba visitantes, turistas de toda a região. Temos problemas de travessia, temos problemas disso, daquilo, de hospedagem, temos. Mas os investimentos só vêm depois que a gente atrai o turista, porque é o turista que vai trazer o dinheiro para que o investidor da hospedagem, do restaurante, possa aí sim investir. Não tem como ninguém aqui da cadeia produtiva que precisa para receber o turista sonhar com nada utópico e fazer altos investimentos para um dia receber o turista. Não, é o caminho inverso. Gramado não nasceu do tamanho que está. Gramado era só cidade de Gramado, humilde, simples, com potencial a ser explorado. E foi sendo explorado, explorado, explorado e investido. Recebe, investe, e é assim que a cadeia do turismo se desenvolve. Todo mundo que vier aqui vai saber das nossas carências de logística. Assim como Gramado e Canela têm suas carências. Têm suas carências, com certeza, mas trabalha com aquilo que a cadeia produtiva do turismo os gera, trabalha em cima das carências para resolvê-las. Meus parabéns ao setor de cultura e também, principalmente, à Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, que também quero deixar um recado aqui, e os parabéns, que agora vai iniciar, no final de semana, a Copa Mui Heroica, que vai gerar também trabalho, renda, entretenimento, né, a diversão, que é o nosso futebol, muito, muito, muito aderido pelos praticantes e pelos aqueles que gostam de curtir o futebol no domingo. Sobre as nossas falas aqui, as falas dos colegas quando não estávamos, e a minha fala na semana passada, o que me chateou, vereador Penteado, e que bom que o senhor está aqui também, vereador Luiz, na sua fala, inclusive tenho aqui, não quero levar para o lado ruim, que foi por maldade ou não, porque às vezes a gente fala algo e também não é o que está no coração, não é o que queria dizer, é assim. E eu estou pronto para perdoar e para tocar a vida, porque de rancor e mágoa a gente não vive, a gente só se corrói por dentro. Mas a sua fala, que me deixou um pouco chateado, foi que O vereador Luiz já teria ido a Brasília, e parabéns ao vereador, né, pela sua atitude de buscar soluções para São José do Norte, e que a comitiva tendo ido uma semana depois, o pessoal em Brasília iria ficar enjoado da gente. Foi essa fala que me deixou um pouco chateado. Porque, assim, ó, eu sou vereador há 2 anos e 4 meses e 8 dias. Certo? Fui 2 vezes a Brasília. Falei com o pessoal de um governo, agora falei com o pessoal de outro. Se eles chegarem enjoados da minha cara, imagina só de quem vai mais frequentemente, quem mora mais perto de lá. Eu trato assim, ó, nós, vereadores, temos que ir a Brasília bater nos senadores, nos deputados, nos ministérios. Assim como os presidentes de clubes, de agremiações carnavalescas, a sociedade civil, as pessoas, no geral, vêm todos os dias para mim, que venho quase todos os dias para a Câmara de Vereadores, pela manhã. Muitas vezes saio daqui 1h, 1h15, é o meu dever, não estou me vangloriando. Nós somos visitados por muitas pessoas, e quando não presencialmente, por telefone, pela internet, mandam um recado para radialistas. Então, nós, vereadores, em menor escala, somos os deputados da sociedade nortense. Somos os escudos, as pessoas nos procuram para que a gente vá ao executivo procurar soluções. E nós vamos a Brasília, Porto Alegre, buscar, bater lá nos escudos, que são os deputados e senadores, para procurar soluções. E eu não me canso de trabalhar. Inclusive, todos os vereadores já receberam honradamente, né? Mais uma vez, eu repito, que nem todo mundo está no mesmo bojo, parabéns ao deputado Alexandre Niedermayer, convidou essa casa, convidou todos os vereadores, para quem já abriu o Zimbra ou sua assessoria, o deputado Alexandre Niedermayer convidou a todos para que quarta-feira estejam em Brasília, se assim quiserem, uma reunião com o diretor-geral do DENIT. E lá vai estar a prefeita, que está em São Paulo tratando de questões da educação, e já vai dar um pulo em Brasília. E tem que ir mesmo. Perdão da palavra, com a bundinha sentada na cadeira, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Hoje, o município dispõe do sistema UNDOC. A prefeita pode estar até em outro país. O município não para. Ela despacha vereador penteado. E dou graças a Deus pela prefeita ter implementado em agosto de 2019 o sistema UNDOC, porque chegou a pandemia, São José do Norte teria parado totalmente a gestão, se não tivesse feito isso. Além da economia de papel, de dinheiro, a agilidade na gestão pública. Então, não precisa estar aqui. Inclusive, já tivemos outras gestões que nem se via, não recebia ninguém, nem por aqui estava. Não com o meu voto, diga-se passagem, que eu votei no Totoni. Certo? E outra, muitas vezes que a prefeita saiu, o Nero ficou aqui. E São José do Norte ficou muito bem representado. Porque, diga-se passagem, com todo respeito a todos que passaram, a minha opinião humilde e respeitosa, está para nascer um vice-prefeito trabalhador, honesto, gente boa, como o nosso amigo Neromar Guimarães. Para finalizar, a fala do vereador Luiz, o qual despendo maior respeito, carinho e admiração, que o presidente teria dito que pairava nos corredores da Câmara, que seria uma gestão austera, portanto, no entanto, não teria diária para o vereador ir a Brasília. Sim, vereador Luiz, uma gestão austera, mas justa. Na minha postagem, no meu discurso e no meu dia a dia, eu comprovo isso, que seria uma gestão justa, democrática, que teria dificuldades, que ia acertar, que ia errar, mas nunca ia ser injusta. Portanto, o senhor não solicitou a presidência da casa diária. Que bom que o senhor tem recurso para ir. Eu não tenho. Eu trabalho para a Câmara. Se eu trabalhasse na iniciativa privada, no mercado do Chula, e o Chula me mandasse a Brasília, Chula, tu ia ter que pagar minha diária. Tu ia ter que pagar minha despesa, porque eu não tenho dinheiro para ir. E eu teria que voltar com resultados, assim como a comitiva voltou de Brasília, com 2 milhões de reais de emendas, uma escola praticamente encaminhada e vai ser liberada, se Deus nosso Senhor quiser, de 2 milhões e meio, e mais maquinário, que eu vou deixar para a prefeita, numa oportunidade que vier essa casa, transparecer aos senhores e à comunidade nortense. Gestão austera, eu faculto aquela que segura na rédea os pedidos que a gente tem na presidência todos os dias. Eu não deixei, recebendo um pedido do vereador Irandi, no mês de janeiro, no início da minha gestão, tomando o pé da situação, presidente, eu preciso de uma impressora de qualidade para o meu gabinete. O que, que eu lhe falei, vereador Irandi? Escolha a impressora que presidentes que passaram por essa casa compraram para o seu gabinete, porque eu quero o seu gabinete bem munido para atender o povo. O meu não. Eu imprimo no seu gabinete. Não foi isso que eu falei, vereador Irandi? Certo? Justiça, da minha parte, sempre vai ser assim. Depois veio mais gabinetes me solicitando que comprasse impressoras de qualidade para atender o povo. Diga-se passagem, não é para o senhor. Eu sei disso. O senhor pediu para atender o povo. E teve. Assim como o gabinete do vereador Luiz me solicitou equipamentos. E teve. Eu nunca neguei e nem vou negar diária, a não ser que a Câmara não tivesse recurso. E tem. Mas não é para passear. Não é para se divertir. E nem creio que ninguém daqui sairia para isso. Sairia para atender e fazer jus aos seus mandatos. Agora, tem gastos totalmente desnecessários e, no meu entendimento, inclusive antiéticos, como o dos telefones, que eu não queria estar falando aqui. Mas, semana que vem, democraticamente, este presidente vai colocar em votação uma resolução de mesa para baixar ou extinguir linhas telefônicas que são usadas por vereadores nessa casa que não têm fundamento. Isso sim é dinheiro fora. Não tratar disso seria uma gestão não austera, vereador Luiz. O meu gabinete nunca teve linha telefônica e nem vai ter. Diga-se passagem, falta um ano e pouco na boca dos malditos para acabar o meu mandato, para acabar a política por Lincoln, não tem problema. Agora, ter duas, três, quatro linhas telefônicas para sei lá quem utilizar e gastar R$ 7.200 por ano para mandar WhatsApp para os outros? Da minha parte, não. Eu prefiro economizar os R$ 28.800 nos quatro anos com telefones. Porque desde que eu estava desempregado, vendendo bombom e perfume na rua para sustentar minha família, a minha linha custa R$ 39,90, eu pago do meu bolso. A gente recebe um salário muito digno nessa casa para ter que o povo, para ter o povo pagando quatro linhas telefônicas para o gabinete. Eu não sei quantas linhas cada um tem, mas a minha opinião, e lamento ter que estar falando isso, não estou fazendo juízo de valor, estou falando sobre justiça, austeridade e dignidade. Certo, senhores vereadores? Com o maior respeito a todos, diga-se de passagem, eu nunca neguei, não nego e não vou negar. E, inclusive, deixo em aberto, pode solicitar agora mesmo via WhatsApp e largar um memorando amanhã no gabinete da presidência, para ir qualquer vereador que estiver aqui, que quiser ir para Brasília, representar São José do Norte, na direção geral do DENIT, a agenda que a prefeita vai estar lá. Porque depois que sair a ponte, todo mundo vai usufruir, mas nós, homens públicos, temos o dever, vereador Penteado, de estar junto, batendo e enchendo o saco, tornando-se cada vez mais enjoado em Brasília, como o senhor falou, e eu estou ironizando agora no bom sentido da palavra, para que as pessoas cansem da nossa cara e essa ponte um dia seja realidade. Muito obrigado, desculpe o desabafo, mas foi respeitoso.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, presidente Vanessa, em exercício. Cumprimento aos colegas vereadores, vereadora, assistência aqui presente, em especial o suplente Chula, né, e o Thierry, liderança, né, do Centro Caramuru, né, prestigiando essa casa hoje. Mortola, também suplente vereador na casa, futuro, né, quem sabe pré-candidato a vereador, né, e toda a comunidade que nos acompanha nessa noite. Bom, nós estamos com bairros, localidades, estradas, interior cobrando soluções. Como o colega vereador Penteado disse, os WhatsApps estão atulhados de demandas, né, após muitos dias de chuva. E a comunidade nos trazendo relatos, né, que observa ao longo do tempo, né, do acúmulo da prática dos últimos anos em relação ao manejo de estradas, né, e que vem, como, por exemplo, o Beco da Chácara, numa situação que vai entrar em insustentabilidade, porque o Beco da Chácara está afundado, né, perdeu o nível e está... para anos como esse inverno, que vai ser muito chuvoso, né, em uma situação de podendo colocar aquelas comunidades até em isolamento, né, para pessoas que têm carros pequenos. Andei hoje bastante pelos bairros, principalmente os bairros, né, mais vulneráveis a essa situação toda. Passei parte, né, dos últimos dias em Pelotas, né, tive uma agenda na sexta-feira na comissão... na Frente Parlamentar das Águas, que é presidida pelo deputado Rosseto, né, uma frente estadual da Assembleia Legislativa, e que é uma frente central para o debate das mudanças climáticas, né, que estamos vivenciando e que impactam tanto no modo de produção do campo, né, da nossa agricultura, da nossa pecuária, da pesca também, porque é isso, anos de chuva também trazem, Irandi, uma perspectiva de possibilidade de não ter safra, né, nos próximos períodos. E a gente pôde ali acompanhar, né, uma perspectiva na frente parlamentar, uma apresentação de um professor da FURG, em relação à perspectiva para os próximos anos para a nossa região, que é uma região que tem uma relação muito profunda com a água, né, seja na produção agrícola, na produção de arroz... na agricultura, na pecuária e na pesca, né? E a gente pôde absorver um pouco daquele conhecimento ali, que aconteceu esse debate na sexta-feira à tarde na Câmara Municipal de Pelotas, e eu fiquei em Pelotas ao longo do final de semana, né, no Capão do Leão, na casa do compadre, e não estive presente, né, nas chuvas. Aí, chegando aqui na noite de ontem, já me organizei para estar nas primeiras horas do dia caminhando pela cidade, pelos bairros. Andei na região da Serraria, Bolo Doce, bairro Carlos Santos também, muito linkado às conversas, né, que a comunidade buscou fazer e os compromissos que eu assumi de ver de perto essas demandas e veicular para o governo, né, de alguma forma, assim como tratamos na quinta-feira do Beco da Serraria, ali do entorno do Beco da Serraria, onde foi colocado barro no final do verão, e aí, quando o barro não tem um período para ele se compactar e misturar com a areia, fica bem ruim. Eu acho que essa situação a Secretaria de Obras deveria estar tratando como emergencial, né, retirar o barro de todas as estradas em caráter emergencial, principalmente dessas estradas onde está acontecendo, estradas e vias urbanas onde está acontecendo a impossibilidade de trânsito, né? E tem pessoas ali, no Beco da Serraria, que estão impossibilitadas de sair o carro da garagem e trabalham com obra. E aí como é que tu sai com a betoneira, o reboque, a mala de ferramenta, a furadeira, né, a pá, a enxada, o balde? Quem trabalha com obra anda com todo o seu equipamento no deslocamento para suas obras, né? Então, me solidarizei com um rapaz que me relatou isso. Olha, Luiz, eu estou sem conseguir trabalhar essa semana, né? A obra parou, mas a obra dava conta de continuar a obra com chuva, mas eu não estou conseguindo sair de casa com o carro, né? Está muito difícil. E aí, hoje, a esposa dele me contou ainda que saíram com as ferramentas na mão mesmo, que deu para fazer, né? É uma situação muito indesejada, né? E a gente cobrei por um DOC do governo, né, encaminhamos, inclusive, um pedido nosso, né, aproveitando que o Totoni está aqui, secretário-geral de governo, que lá num DOC não tem uma aba de protocolo da Câmara. Né, para quando terminou o período de expediente, até às 13 horas, né, e a gente tem a necessidade, ou no final de semana, ou após as 13 horas de funcionamento da Câmara aqui, que encaminhar um requerimento ao governo... Né, ou um ofício mesmo, no sistema UNDOC não nos é permitido encaminhar como poder legislativo. Né. Eu acho que é fácil isso para quem regula a TI lá na prefeitura, Totoni, e eu acho que é uma iniciativa que vai organizar porque nós usamos a barra outros lá. Né? E outros, as pessoas devem usar de forma geral, né? Todo mundo a mesma aba, e deve prejudicar até a triagem lá de quem recebe os primeiros protocolos para distribuir para secretarias ou passar para o crivo da prefeita, inclusive. Né? Então, só para considerar isso. Né? Tem sido muito cobrado a situação da rua Evilásio Setembrino, né? Onde tem uma frente de obra aberta ali, de manutenção, desde antes do carnaval, né? Transtornos grandes, o pessoal não consegue acessar a garagem com seus carros, é a fila da balsa de caminhões, né? E por isso só deveria também ser colocado como prioritário na frente da Secretaria de Obras. E a gente recebe, assim, reivindica, cobra, né, como fizemos, e recebe respostas de que está no cronograma. Né, e essas respostas são muito abertas, muito genéricas, né, e não tem como a gente dar um retorno adequado para a comunidade. Então, acho que isso também deveria ser mudado. A gente cobra há tantos anos aqui, né, mas é um perfil da gestão da prefeita, né, de não temporizar mais a relação dos protocolos mesmo. Né. Bom, vai para o... Segue no rol de trabalho das frentes de trabalho, mas isso são dezenas de frentes de trabalho, e a comunidade fica sem uma resposta adequada. O acesso ao portão 3 do EBR, né, que também foi colocado barro lá por cima do Unistai. Hoje foi um dia que muitos trabalhadores me mandaram WhatsApp. Luiz, tu tem que fazer alguma coisa aí que está... tá impossível, né? Tem gente caindo de moto no lodo, tem pessoal né, saboneteando no lodo. É claro que agora, com um dia seco, dois dias secos, vai melhorar, né? Mas é uma situação em que fica uma bola dividida entre o município, né? Até o governo do estado, né, pode ter algum... Podemos relacionar, porque o licenciamento do estaleiro foi feito pela FEPAM. Independente de quem governa, tempo que governa, deveria ser uma condicionante. Né? Mesmo que houvesse uma força, né, mútua, uma força integrada do município com o próprio estaleiro, mas é uma situação muito vergonhosa. Assim, né? O acesso à maior empresa do município é um cartão postal também, tanto da empresa quanto do município. Né? A gente que tem um estaleiro do Polo Naval aí, aqui em São José do Norte. Então, fica aqui também o desabafo em relação a isso. A Enterprise está com uma ponte quebrada, né, que está fazendo areia também, um buraco. A gente sabe que tem na cidade um monte de cano tomando areia e o pessoal enxugando gelo. Mas só para registrar também, aproveitando que o secretário-geral de governo está aí. Eu vou passar 6 minutinhos... Eu vou passar um tempinho aqui para falar sobre o transporte rural, vereador Hildo, vereador Penteado, porque há anos a gente cobra o subsídio, né? E o subsídio é um mecanismo legal, prático, né? Manda para a Câmara aqui, a gente aprova. Aliás, né, temos aprovado tudo, né, que é de interesse da comunidade, né, medidas que eu talvez não concorde muito, como contratações emergenciais, a gente aprova. Né, até o concurso se aprovou várias contratações emergenciais, mesmo entendendo que daria de ter antecipado o concurso. E a gente vê, assim, que eu analiso que dá para criar principalmente 3 tipos de subsídio, né, seja no imposto cobrado sobre a empresa, né, no próprio diesel, né, numa relação de manutenção do trabalho, ou, né, num consórcio, né, público-privado, na própria lei de PPP que a gente tem aqui na Câmara, com funcionários que podem estar sendo, inclusive, contratados pela prefeitura e destinados à empresa, como, por exemplo, motoristas. Né, acho que é um mecanismo viável, porque eu conheço muito bem também o transporte rural. Eu cresci dentro da empresa Asa de Espada, do meu saudoso avô Guaíba, e aprendi a conhecer o sistema logístico de trabalho, né, que não deixou um dia sequer a comunidade desassistida. Né, mesmo não tendo o reajuste de passagem por muitos anos, né, e sofrendo, né, com essa desadequação das tarifas durante muito tempo, era um compromisso ético e moral, né, com a comunidade de São José do Norte, da empresa Asa de Espada, né, assim como foi enquanto Machado Júnior, né, que trabalhou, mas eu não acompanhei, porque era uma rota do terceiro distrito, né? Mas acompanhei na Estrada da Praia, muito andei no Machado Júnior, quando era jovem, Totoni. Eu dizia para o motorista, bah, cara, te pago amanhã. Eu ia lá para Garotão, ia para a casa da minha avó na praia, e tinha essa relação, inclusive, doméstica quase, né? De confiança, e no outro dia pagava a passagem, né? E tinha essa relação de confiança, assim como na empresa de espada também tinha, né? Que se levava de tudo, inclusive, levava saco de milho, levava rancho, levava, era também um veículo de carga, né? Além de um veículo de passageiros. E a gente vê o quanto degringolou o sistema de transporte público, né? E preciso ainda falar, nesse tempinho que resta, né, a respeito da... Não, vou aproveitar para não me esquecer aqui, a cumprimentar o colega vereador Penteado pela conquista. Não é todo dia que chega uma emenda de R$300 mil em São José do Norte, né, ainda mais para um setor como a saúde, vereador Penteado. Então, precisa ser divulgado, sim, a comunidade precisa saber, né, e acho que esse é um direito e uma necessidade e um dever até de todos os vereadores, né, trabalharem com transparência nos seus mandatos. Né, e transparência para apresentar para a comunidade qual é o resultado do seu trabalho legislativo. Mas, para não perder o viés aqui das coisas que eu anotei, eu tive na Metroplano dia 26 de abril, né, também, né, por iniciativa própria, né, junto do deputado Zé Nunes, tratando, acho que o colega Irandi também fez conversa nesse sentido, pelo que relatou aqui na sua fala, mas tratando, né, da situação que a gente tem vivenciado, né. A gente tem visto aqui filas com as pessoas na chuva, agora, semana passada, chovendo, as pessoas na chuva esperando embarcar na lancha, né? Atrasos e lancha de 2 em 2 horas. Teve um momento, né, no feriado da Semana Santa em que estava de 2 em 2 horas na véspera do feriado, né, as pessoas querendo ir a Rio Grande. Então, assim, são suscetivas situações, né, que a comunidade não aguenta mais. E aí eu tomei a decisão, liguei para o Zé Nunes e disse, Zé Nunes, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Não dá para a gente se sentir impotente diante de uma pauta que nos coloca como impotentes, porque o governo do Estado está sendo omisso há muito tempo, né, em relação a essa situação, principalmente ao longo da pandemia, as pessoas andavam aglomeradas ali, se reduziu o horário, né, e não se retomou mais horários. Né, essa é uma situação muito própria da nossa travessia aqui, e não é que haja passividade dos usuários, é que está todo mundo cansado. Né, e enquanto a gente não consegue, né, alcançar o orçamento, e vamos sonhar, né, que para o PAC de 2025, né, para que a partir de 2025 a gente possa ter no orçamento do PAC o recurso para a travessia seco, nós não podemos deixar de lutar e cansar diante dessa situação que eu exaustivamente tenho lutado ao longo do meu mandato inteiro. E no mandato, eu digo mandato inteiro porque a gente está no segundo mandato, né, é um mandato combo de 8 anos, né, graças a Deus reafirmado na opinião pública pelo voto popular. Nesse sentido, são muitas pautas que a comunidade nos apresenta, nos coloca, que a gente tem que ter muita responsabilidade, né, de estar conduzindo, veiculando. Eu não vou cair no jogo de antecipação da eleição do ano que vem. Né, a gente está propenso a perder energia daquilo que importa para a comunidade. E eu estou muito vigilante a isso. Né, eu vou cuidar do meu trabalho, vou cuidar do meu mandato, vou cuidar de estar atento, né, de trabalhar pela comunidade. Né, tudo aquilo que tiver que se mudar na casa, presidente, seja a resolução para não ter linha telefônica, eu sei que houve, me senti, né, imediato da direta, nem foi indireta, eu tenho um plano, né, existe na casa a possibilidade de gastar até R$500 com telefonia e tal. Bom, eu fui na Vivo e pedi um plano de 3 chips, eu tenho 2 assessores e sou um vereador, e a gente precisa se comunicar, eu preciso demandar meus assessores, a gente precisa atender as demandas da comunidade. Foi isso que fiz, né, cumprindo a lei presente na casa, a regra legislativa, e que, se tiver que mudar, mudemos amanhã mesmo. Né. Acho que a mesa diretora tem prerrogativa para isso, nós podemos votar tranquilamente aqui em plenário, né, e que não seja feito nenhum movimento, né, de vislumbre à ilegalidade. Né. Eu acho que é discricionário de cada mandato, acho que cada vereador tem sua forma de trabalho, sua forma de relação com a comunidade, Uns trabalham de um jeito, é tão diferente a forma de relação de trabalho de cada um de nós com a comunidade, né? E nem por isso a gente fica questionando e julgando. Eu, a comunicação é indispensável para o meu trabalho, né? Se eu não conseguir me comunicar, eu não vou dar a eficiência necessária, né? Mas é isso, se tiver que mudar o plano, se não tiver mais acesso a esse recurso legislativo aqui na casa, né, tranquilamente pode ser mudado. Eu sou um vereador, não sei se outros vereadores usam, né? Eu sou um vereador que uso a possibilidade de ter um plano telefônico, né, para mim e para os meus assessores. Uma boa noite, comunidade, né, que a gente possa manter o foco no trabalho, nas demandas, que são muitas, né, e que a gente vai continuar muito vigilante, muito atento a toda essa situação. Abraço grande.
Obrigado, vereador Luiz. Só para esclarecer que, na verdade, eu prezo também porque a gente não precise mais determinar o nosso tempo para esses debates, que, na verdade, eu acho infrutífero. Então, sugiro a Vossa Excelência que, quando eu ou qualquer colega não estiver na casa, o senhor não teça nenhuma palavra inverídica sobre as nossas ações, que daí não terá nenhuma fala. Palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, que hoje está nos prestigiando, suplente de vereador, dois suplentes de vereador do PDT, Fernandinho, lá do terceiro distrito, que eu admiro muito o terceiro distrito, e o nosso amigo Chula. Mais o Marquinho, o ex-vereador Totoni, hoje secretário, assessora parlamentar Josi, o rapaz ali, que eu não sei o nome, mas está nos prestigiando nessa noite de hoje, Carlos Magno, Chacal, a Nonô, que nos trata muito bem aqui, a todos nós. E eu vou começar hoje como é difícil contentar todo mundo. Eu chego a ficar espantado, às vezes. Não chovia, estava reclamando das areias. E o nosso governo se empenhando em dar... dá condições para as pessoas se locomover até a cidade. E hoje choveu uma semana inteira. Semana inteira. E as nossas ruas, o nosso solo é muito irregular. Uma hora está boa, uma hora está sozinha. Mas eu estive ontem, com toda a chuva, visitando todos os bairros, olhando aonde estava precariamente, a Rua 10, aqui na Cidade Baixa, estava intransitável. Mas vai hoje lá para ver. Já escoou as águas. E o nosso governo, eu tive hoje de manhã falando na Secretaria de Obras, e lá levei toda a demanda, tive na Povoação da Barra, na quinta secção da Barra, lá as pessoas estavam ilhadas. Os becos lá estão com dificuldade. E o Juninho prontamente me disse, vereador, pode deixar, parou a chuva. É, sim, uma demanda da secretaria e um pedido da Vossa Excelência. Porque lá nós temos muitos amigos. E lá foi nos relatado, Zé do Casaco nos relatou, meu votante, e votante do vereador Penteado, que é dividido os votos. Não é só meu, mas fico satisfeito. Eu tendo um voto e um amigo como Zé. E nós diretamente se comuniquemos com a Secretaria de Obras. Mas temos o nosso governo que está tentando resolver. Tu vê que chama aqui, chama ali. Aí vem o Beco da Serraria, que todo mundo quer fazer política no Beco da Serraria. Mas lá não se lembra, vereador Penteado, que quando o PT era governo, fizeram a maior cagada, pode-se dizer, me desculpa a palavra, que botaram o cano ali, e a solução ali é abrir a BR para botar cano, para escoar aquelas águas da serraria que vai sair lá na chácara do seu Nésio, que é o rumo certo que a água tem que tomar. Se não fizer isso aí, cada vez que chover, vai dar transtorno àquelas pessoas que ali moram. Então, é simples, vamos fazer. E eu estou tentando, junto ao governo, que nós fizemos isso de uma vez, que bote um cano na BR, que abra a BR, faça um desvio, dois dias se faz aquele trabalho.
dois dias se faz. E quem vai ganhar é a comunidade mais carente. Então, a gente se preocupa. Agora, não venho para cá fazer politicagem. E aqui tem uma reclamação que o ex-vereador Totano também votou, que foi a maior desigualdade que fizeram nessa casa. Foi votar para os procuradores do município receber 10% ou 20% naquilo que executar. O vereador Hildo parece que foi voto contra. Como em 2013, nós aqui nessa casa veio o PL e nós votemos contra. Aí falo quando o governo faz aumento de imposto, mas não se lembra que estão prejudicando a comunidade e estão executando todo mundo. 200 pila, 300 pila, porque eles estão ganhando. Eles fizeram um concurso público que era, sim, para trabalhar para a procuradoria do município. Não é cabível nós ter dado esse PL ter passado na casa e dar essas vantagens para eles. Não é porque eu sou governo. Eu defendo os interesses da comunidade. Defendo aquilo que a comunidade não tem o que pagar, Fernandinho. Muitos não têm como pagar o seu IPTU, porque não tem mesmo, são pessoas carentes. E elas querem ganhar, eles querem ganhar, e executam as pessoas. Porque antes de tu fazer o parcelamento, tu tem que morrer com os 10% deles, senão não dá direito a parcelamento. Não, vereador Hildo votou contra, eu sei disso. Acho que houve um equívoco desta casa quando fizeram isso. E eu não concordo. E se vier PL aqui para aumentar, que o governo, vou tentar o governo mandar um PL para tirar essas vantagens do procurador. Porque não é cabível um povo pobre como o nosso querer executar as pessoas. Quanta gente vem no meu gabinete aqui. Aí a gente vai lá para fazer a renegociação, mas antes de fazer a renegociação, o pessoal tem que pagar a entrada, que não tem dinheiro para pagar, porque esses 10% vai para o bolso do procurador que fez um concurso público e sabia quando fez o concurso público. Se ganha mal ou se ganha bem, que ele pega a iniciativa privada para trabalhar. Se não está contente em trabalhar no poder executivo, que monte um escritório e vai trabalhar por conta própria. Agora, não concordo é dar os 10% para os procuradores. Acho um erro total. Quero dizer, aquelas pessoas que nós viemos fazer aqui o nosso mandato e temos fazendo o mandato direto para a comunidade de São José do Norte, dizer para aquelas pessoas que moram na Rua 4, que eu já botei verbas ali do deputado Bialchi, que calçaram até ali o Fred, e agora o deputado nos mandou mais uma verba de 234 mil, que nós iremos concluir a Rua 4, que irá sair lá no estacamento. Que coisa boa! Nós temos aqui o nosso gabinete está fazendo isso. Falar nos telefones, eu não tenho nada com isto. Agora, cabe ao presidente tomar uma solução. Eu tenho um plano da Vivo e pago dois planos para os meus assessores. Um de 59, outro de 60 e outro de 34, que é a Amanda do meu bolso. Não uso verba do telefone da Câmara. Deus que eu voltei a essa casa. Na outra gestão, usei. Mas agora não optei por não usar. É, cada um faz como quer e a lei está aí. Os vereadores não estão errados. Há uma resolução na casa e dá direito ao vereador usar. Agora, depende a cada vereador. E não me interessa, isso aí não é problema meu, é problema da presidência. Falando em dar condições para trabalhar, quando estive nesta casa, em 2013, fui presidente, e o vereador Penteado me pediu uma impressora. E a coisa estava ruim. Peguei a impressora do meu gabinete, que era a melhor que tinha, e cedi para o vereador Penteado, porque acho que tem que ter condições para trabalhar. No momento que a casa ia melhorando, nós demos condições igual a todo mundo. E me orgulho de fazer parte daquela gestão de 2013. Me orgulho porque foi uma Câmara atuante, uma Câmara que queria ver o desenvolvimento e uma Câmara que ia para o debate com os prefeitos. Falar em não receber, que eu... A gente não gosta de falar de gente que já está lá no outro mundo. Mas nós nunca fomos recebidos pelo atual prefeito, que era o finado Madruga, que aqui alguém se lembra. Eu nunca fui recebido por ele, pedimos, e ele nunca nos recebia. Porque a maneira do PT administrar é assim. E gente não vai tirar. Agora, falar do governo que não está fazendo nada, pelo amor de Deus, vamos andar pelo norte. Onde tu pegou, eu fui lá para o Tamandaré, peguei a Avenida Luiz Galtério ali e me fui certo. Nem gosto de falar porque posso estar elogiando o vereador Luiz, mas não é o vereador Luiz. É o nome da rua feito pelo nosso governo. Que coisa linda! Não sei se o senhor teve o privilégio de passar por lá. Ficou muito bom. E vai ter várias e várias ruas que vão ser calçadas da administração municipal com a ajuda do legislativo. Não podemos deixar de não frisar isso. O governo está aí. O vereador Penteado trouxe agora 300 mil, que eu acho, tem que parabenizar ele, porque num dia que ele se equivocou, dizia, vereador Luiz, eu não vou mais ajudar. Mas não, viu que não estava ajudando a prefeita, estava ajudando a sua comunidade e os seus eleitores. Como levou emenda para Bujuru, não pôde ser aplicada lá. Não sei o porquê, o motivo, que eu não concordo, já falei aqui nessa casa. A emenda teria que ser colocada lá em Bujuru, mas botaram, parece, numa rua aqui, na Carlos Bulamar, que eu acho que foi, né? Cara, se a emenda foi para lá, não existe o porquê não aplicar lá. Tem que ser aplicado lá. Não vai pensar, porque eu sou o governo, que eu não vou falar nas coisas, falam, e tem que se falar. Uma coisa que eu não entendo, às vezes fico indignado, que é a área que eu gosto de trabalhar. Pelo amor de Deus, falei para o secretário-geral de governo, uma senhora que está baixada lá na FURG, que nós fizemos uma movimentação, eu e Inácio, peguemos lá o Paulo Renato, lá o Rogério, para nós conseguir uma vaga de UTI, porque essa senhora ia se passar aqui. E a justiça determinou que o município teria que dar a medicação para essa senhora. E tem uma decisão jurídica. E eu entrei em contato hoje com o secretário Lucas Penteado, e o Lucas me falou uma historinha que depois nós fomos ver, e é a história do secretário. Porque, como a juíza nós tivemos no meio-dia no fórum, e ela disse que já tinha comunicado ele. O que ele era para fazer? Manda comprar a medicação, está ali determinado. A pessoa está lá precisando dessa medicação, que é uma medicação cara, e a gente vai se envolvendo. Aí, às vezes, eu digo, falta sensibilidade das pessoas que estão no cargo. Queria saber se fosse com um familiar dele, como é que seria? Seria facilmente resolvido. Temos que dar igualdade a todo mundo. E aqui, quando tiver que elogiar, eu elogio. Quando tiver que criticar, irei criticar, porque nós temos que fazer o melhor para a nossa comunidade. Isto é que importa. Lanchas, foi falado aqui. Pelo amor de Deus, vão contar historinha para o papagaio lá em cima. Quantas vezes, presidente, convidemos o líder do PT para nos acompanhar nas audiências sobre lancha, para nós cobrar, sim, e temos que cobrar, mas é cobrar a licitação, vereador Irandir. Vereador Irandir, ela não tem 3 lanchas, ela tem 7 lanchas, só que está alugado para o EBR. E a nossa comunidade, tem 3 aqui, mas tem 7, a empresa tem 7 lanchas, vereador Irandir. 7 lanchas. E outra coisa, foi aqui, o senhor estava na audiência pública, quando ela disse em tão alto e disse a todos, vereador, vou colocar 2 lanchas no tráfico, se quiserem ou não quiserem, procure outra empresa. O senhor participou da audiência pública aqui. Ela não respeita ninguém, vereador Irandir. E a solução para a travessia, não se engane, é a licitação. Quando vier a licitação, aí eles vão sentir falta da galinha dos ovos de ouro, do que eles fazem com a nossa comunidade. Quer uma parte? Dá uma parte, vereador.
Quero uma parte só para te ajudar, Nedinho. Eu tive lá, fiz a visita. Ela tem 3 lanchas, 2 trabalham e 1 está na espera. Tá? Na verdade, ela tem mais lanche. Tá? Mas a outra empresa para entrar aqui, com a norma da capitania, de meia hora não vem. Tem capacidade para fazer 15 minutos, mas a Capitania do Esporte tem uma norma que tem que levar meia hora. Esse é o problema que os caras que têm lanche para vir para cá.
Vereador, eu vou lhe dizer outra coisa que o senhor não sabe. Eu participei de duas reuniões e a Planalto queria colocar lanche aqui, mas queria uma garantia do governo do Estado. E a Capitania não tem nada a ver com isso. A Capitania estão lhe mentindo. Quem tem uma condição precária, quem dá é o Estado. O Estado dá uma, licença precária. O Estado é que tem compromisso sobre a travessia de lancha. Não é o município de São José Norte que cobra tanto de nós e dos vereadores. É, sim, dos dois municípios, mas quem manda nessa travessia é o governo do Estado. E vou lhe dizer outra, vereador Irandir. Lá tive uma discussão com o vereador Lincoln Viu. Eu enfrentei o atual deputado Busato, que não tem condições nenhuma para ser secretário. Ele fez a cagada da outra vez e fez agora. E está aí o vereador Lincoln, presidente, que pode dizer. Então, eu participei e não concordo. Tinha a empresa que queria entrar. A empresa queria entrar, mas queria uma garantia do governo do Estado. E o governo do Estado não quis dar garantia.
Mas uma garantia parte, sim, vereador. 10 anos, né? Se não for uma associação para trabalhar com 10 anos, com garantia, não vem empresa nenhuma para cá.
Então o senhor vai ver, se sair a licitação, nós vamos ter o privilégio de ver a empresa, e tem duas empresas que querem vir para cá. Claro que a passagem vai ser mais cara, a licitação, o senhor sabe como é que é, mas tem que cumprir as normas, tudo que determina uma licitação pública. Eles têm que cumprir horário, quantos horários têm que fazer, e não pode falhar. Vereador Irandir, nós tivemos aqui lancha de 15 minutos, de meia hora. Pelo amor de Deus, apesar de tudo, eu me envergonho, meus parentes fazem essa travessia. Mas tinha Betânia, Cearense, e começou na de 15 minutos, Totônio deve se lembrar, o falecido Dadai numa lanchinha pequena que o meu avô deu para o João Pedro e o falecido Hamilton, e dali foram progredindo. Tinha esses horários e tudo. Aí o Maneca perdeu a concessão, o João Pedro perdeu a concessão e ficou na mão de um empresário e de uma empresária de uma firma, que hoje estão aí mandando. Mandando precariamente. Então, eu disse que não ia falar mais em lancha, mas tem que falar. Vereador Irandir, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, mas me desculpa dizer, não é culpa da Vossa Excelência, mas fazer uma frente parlamentar da pesca com um deputado só e não dar voz a um sindicato de Rio Grande representado por um colega nosso, não deixaram nem ele se fazer o seu discurso, se explanar lá para as autoridades, me desculpa, o senhor é do PDT, não é do PT, mas isso aí é coisa do PT. Sei que o senhor trabalhou, quer uma parte, vereador? Eu sou democrático, eu dou parte. O senhor, às vezes, eu peço, o senhor não me dá, mas eu dou a parte.
Eu acho que, às vezes, tem um mal entendido, né, Ledinho? O deputado da frente parlamentar, pode ser o Zé Nunes, mas ele não é o dono da frente, tá? Ele convidou os deputados, infelizmente, em outras reuniões, não puderam participar.
Eu acho que mas tem um pelo que eu estou sabendo...
O andamento da carruagem aqui está errado.
Pelo que eu estou sabendo...
Ele convidou, mas os outros deputados, infelizmente, não puderam participar.
Pelo que eu estou sabendo e fui... telefone e me telefonou o deputado estadual que o deputado federal elegeu eu não me lembro o nome, o assessor que era do Alceu Moreira, que é deputado estadual hoje, o Luciano disse, vereador, eu não fui convidado, e eu sou do norte do estado, que é Tramandaí, Capão da Canoa, toda aquela parte é pesqueira, o senhor sabe. E ele disse que não foi convidado. Mas também não tenho nada a ver, acho que a pesca está bem representada pela Vossa Excelência, mas é uma falta de democracia. Democracia, quanto mais gente nós tiver, melhor as coisas vão andar. Então, quero dizer, nesses minutos que já passou, tem mais coisa para falar, mas que nós temos atento, Fernando Antônio, ao nosso mandato, às coisas do município. E quando tiver coisa boa, que as pessoas vêm para cá e falam das coisas boas do governo, só falam da coisa ruim do governo. Não tem a capacidade e a humildade de falar o que o governo está fazendo. Vamos olhar aí. Hoje nós temos uma escola que vai vir, que foi pedido deste vereador, do mandato do vereador, para colocar no canastreiro, que vai abrigar muitas crianças que estão necessitando. É isso que o nosso governo faz. É isso que o nosso governo quer. E nós temos, sim, na pessoa do vice-prefeito Nero, que eu gosto de chamar, não gosto de Nero Mar, eu gosto de Nero, que todo mundo conhece, que é o pré-candidato a prefeito desse município e que tem todos conhecimento na administração municipal, que dará continuidade a um projeto de governo que está dando certo e vai lá dar certo mais 4 anos. E nós queremos, sim, se o povo achar que nós estamos fazendo um bom trabalho, nós queremos a reeleição aqui nessa casa. Sou candidato a vereador, não sou candidato a vice e nem quero. O meu partido, o MDB, tem nomes e vai indicar, mas não o nome do vereador Nedim. Vereador Nedim é candidato à reeleição. Se me reeleger, vou trabalhar mais 4 anos. Se não, vou embora para casa, como fiz da outra vez. Mas temos fazendo um trabalho direcionado à nossa comunidade, um trabalho que, independente, nós fizemos na área da saúde, mas fizemos em todas as áreas, na área social, e se preocupemos das coisas do vereador. O vereador sabe as obrigações dele, e eu sei, é legislar, é fiscalizar e fazer anteprojeto. E isso nós fizemos muito aqui nessa casa. Então, quero agradecer, desculpa, presidente, passar da hora, mas mandar um abraço para essa comunidade que eu tanto gosto. E o nosso mandato aqui está à disposição da comunidade de São José do Norte, não daquelas pessoas que votaram em mim, de toda a comunidade de São José do Norte, aqui e lá no nosso escritório político, na frente do hospital, que ali nós trabalhamos também para a comunidade, onde nós temos uma menina e o Inácio lá. Atendemos de manhã aqui e à tarde lá. E eu fico só jogando para um lado e para o outro, e amanhã já estarei na estrada de novo, iremos levar 4 pessoas a Bagé, e gosto de fazer a minha agenda. Quinta-feira estarei me deslocando a Porto Alegre, levando mais 4 pessoas, e vou levar um rapaz lá de Tavares, que nem aqui vota, mas nós não visemos essa coisa. E na sexta-feira estaremos em Pelotas, levando aqueles que fizeram cirurgia para fazer revisão. Isto é o nosso trabalho. E nós não usamos carro de prefeitura. Tá? E o secretário-geral de governo que sabe disso. É carro nosso, do meu esforço e do meu mandato. Tivemos 3 carros batidos, mas já voltaram na atividade, falta só o do Inácio voltar. Mas já temos com a frota de novo. Temos 3 carros do vereador Nedinho, que é um do meu filho, outro da minha filha e outro meu. Mas eu uso os 3, porque o pai é que manda na família. O meu muito obrigado e que Deus proteja todos nós e que aqui nos deixe muita saúde para nós estar aqui, Totone. E tenha certeza, Totone, iremos fazer uma nominata forte, porque o MDB está ficando forte. E nós iremos fazer, sim, 3 cadeiras, porque hoje nós já temos várias gente filiada. E nós temos sempre convidando as pessoas. Não vou falar uma pessoa que eu convidei para não prejudicar ela, mas nós temos trabalhando em cima e queremos voltar a trabalhar para fazer um MDB forte. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Ronei Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores que ainda se encontram em plenário. Boa noite, assistência, ao secretário-geral, ao Marquinho, ao senhor Mortola, aí, que nos acompanha, tem nos acompanhado aí seguidamente. A Nonô, e uma boa noite para a Josi, que já está indo descansar. Pessoal que trabalha aí na casa, que nos dá todo o suporte para que tenha sessões plenárias. Então, vamos começar hoje, né? Eu quero falar sobre a quantidade de recursos que o governo do Estado e o PSDB gaúcho vem demandando para a cidade de São José do Norte. Quero falar de uma máquina de 600 mil que o Daniel trouxe. O hospital veio 600 mil para começar a obra. do Eduardo, 200 mil do Daniel para dar seguimento, e deve ter vindo mais algum, 250 do Redecker. Também no hospital, 400 mil por mês, mensal, garantido para manter e pagar o pessoal, porque não é só construir o hospital. Tá? Agora, o vereador Lincoln veio com a notícia de 500 mil para a cultura. Para avançar a pavimentação praia, 1,2 mil. Milhões. O carnaval também vai ganhar 100. Já. Nós estamos também tentando cadastrar a Interpraias, o projeto, que também deve ser em torno de quê? É 1 milhão e pouco. Já está o projeto feito, já foi enviado, agora em julho eu vou a Porto Alegre pessoalmente tratar, para agilizar. Então, por cima aqui, só nisso aqui que a gente falou aqui, dá mais de 4 milhões de reais. Só nesses quebradinhos aqui. Também tem arquibancada que o Daniel mandou, 50 mil, mais 100 mil para pai, para comprar uma gaiola terapêutica. Mais 100 mil para a Vanessa calçar Laura de Moricunha. Mais 250 mil para mim calçar lá 4 ruas do bairro. 100 mil para o Bujuru, do Redecker. Então, é muito chegar aqui, fácil chegar aqui e apontar que o governo do Estado está ruim e prejudica aqui e ali. E quando os empregados estaduais recebiam em 10 parcelas, recebia no outro mês, muitas vezes tinha que se esconder para receber porque não tinha dinheiro em caixa. É justo trabalhar e não receber? Era no governo do pessoal que diz que está ruim agora.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
E tem gente que tem cargo no governo e critica o governo. Que retire o cargo do governo do Estado.
Aí o cara vem aqui. O cara pode defender a causa que quiser. Mas aí bate na porta lá para pedir cargo. Eu posso ter a minha opinião, cara. Mas eu não vou dar lá, depois eu vou lá bater nas tuas costas se eu fui lá te ferrar. Então, quer dizer, tem como melhorar o governo do Estado? Tem. Mas se dizer que o governo do Estado, desses mandatos que agora do PSDB, não foi um dos mandatos que mais direcionou recursos para cá, eu quero que prove ao contrário. Então, a gente tem que dar mérito, tem que cobrar quando não tá bom. Mas também tem os méritos, é que nem o vereador Nedinho acabou de dizer. Parece que não tem prefeitura, não tem nada. Entendeu? Cara, a gente faz aqui os pedidos. Ó. Eu fiz pedido para... não sei, alguém, acho que foi o Wildo que falou, porque tem que se. Não, foi o Luiz que tem que retirar o barro. Não tem que retirar o barro. Agora é a hora que está molhado de ir lá e colocar uma areia e fazer a mistura para compactar. Porque senão vai chegar no verão, o pessoal não vai estar igual. É que as pessoas falam por críticas, não falam para apresentar uma solução. Apontar o dedo é fácil. Mas a gente que. Eu ando nas ruas, o meu trabalho é esse. E eu vejo. Se tu não tem que tirar barro nenhum. Tu tem que agora botar uma areia para fazer um negócio mais firme. Quem vai secar, vai compactar. É isso que tem que fazer. Vai chegar aí, chegar nos becos dois dias, um dia, depois de uma semana de chuva, e bater fotinha e querer ir para a rede social, é barbada. Esse? É isso que eu fico falando. Que nem, cara, botaram lá a serragem, isso aí também prejudicou o pessoal lá. Porque não é firme. Aquele solo da serraria lá não é um solo firme. Não programaram um escoamento, foram mandando o pessoal, vai morando e deu. Nós estamos com um projeto lá, com os três lindeiros maiores daqueles becos lá, que é o pessoal do Nésio, o pessoal do Simica e o pessoal do seu Pedro Joel, que é cunhado da minha esposa. Nós tivemos reunião lá, duas ou três já comigo, para planejar aquela expansão ali, que começaram a botar a casa por conta. Tem um mapa lá já pronto para a expansão, com escoamento, com vala, com tudo. Para chegar aqui e dizer que está ruim, mas procura e vai lá procurar. Cara, nós que somos base, nós temos já chegar em qualquer secretaria aí e eles vão mostrar para nós. Mas eles também podem ir
O vereador tem o direito, cara. Só quer chegar aqui, apontar o dedo e dizer que está ruim. Não procura saber o que está acontecendo. O relâmpago está andando. Hoje nós tratamos de um assunto lá, não foi? Às 5 horas a reunião lá. O vereador Lindo participou remoto, participou. Nós estamos agilizando, só que as coisas às vezes não dependem disso, cara. E outra coisa, que eu chegar. Cara, o poder do vereador é cobrar e indicar. Não vai achar que tu vai chegar no vereador e vai dizer que o vereador vai passar patrola, que o vereador vai abrir a vala, que o vereador vai calçar a rua. Não. Procura, busca recurso, cobra, indica. É isso aí. Os caras acham que são o salvador da pátria. Não, tem salvador da pátria. Aqui tem que trabalhar, por isso que nós temos uma base forte. Se Deus quiser, pela primeira vez, nós vamos fazer um ano, uns 4 anos aqui, correr tudo dentro do que foi programado no primeiro dia de mandato. A base sustentou o governo. Se hoje o governo aí é um canteiro de obras, tem trabalho nessa casa aqui. O pessoal tem aprovado, o pessoal está vendo que não é para ser oposição, mas se o projeto é bom para a comunidade, não pode ser oposição. E às vezes tu vai errar também, não tem essa. Todo mundo vai errar e acertar. Ninguém. Eu não vim aqui para querer dizer que eu sou melhor que alguém ou que eu tenho que ser exemplo para alguém. Eu vim aqui para trabalhar para a comunidade. Isso quer dizer que eu vou salvar a pátria? Ninguém vai salvar ninguém. Cada um tem responsabilidade e vai colher o que plantou. Chegar aqui quando os caras não estão aí, meter o pau, é fácil. Chega e olha na cara do cara e fala, é isso. Não falo. Entendeu? Aí fica fácil de falar. Então é só o comecinho para eles saber que nós não estamos dormindo. Tá?
Permite uma parte, vereador?
Claro, claro que sim.
E aí não tem nem a coragem de ficar...
Para escutar.
Falo e vou embora.
Escuta, é fácil.
Isso aí é simples,
vou falar
é fácil.
De mim várias vezes e tu vai escutar. Não é só elogio. Política não é só elogio, não é só confete. Então, vamos lá. Também tivemos uma reunião. Tenho seguidamente me reunido lá, graças a Deus. A gente tem abertura tanto com a FA quanto com o nosso futuro prefeito Nero. Né? Já foi encomendado os containers. Seguido vai chegar, nós vamos distribuir. Já começou a passar em mais rua a coleta seletiva, que é um trabalho também para a gente fazer com a comunidade. Só que a gente precisa da comunidade fazer a parte dela. É procurar, o governo vai começar a divulgar as datas corretas em cada bairro. Separar o lixo, não custa nada, cara. É tu botar o reciclado num dia e o orgânico no outro, faz parte. Isso aí tu está fazendo é para o teu filho, é para o teu neto, não é para ti. Agora tu vai fazer, tu vai achar ruim, mas é para a futura geração. Para as futuras gerações. É igual uma coisa que eu cobro aqui há horas. Ah, os caras não diziam que ia vender a Corsã. Está aí, tá, a expansão aqui já começou. Que todo mundo estava falando, tá, a expansão começou. Tá, e agora eu pergunto para vocês. E o tratamento do esgoto, que era para ser feito desde sempre? Aí não tem ambientalista... Não tem de advogado, não tem ninguém para cobrar. Então, aí, apodrecendo a lagoa, da ONG os pescadores que sustento, não vem ninguém falar. Tem que falar. Ou é só para falar quando está ruim o negócio? Você está prejudicando o pessoal? E está prejudicando muito. E aí não se fala. Mas aí começou a expansão, ia fechar. Só que o outro lado da moeda, que é a contrapartida do que eles são pagos para fazer, eles já recebem o dinheiro para fazer e não faz. É um problema que a gente tem que tratar. Ou vamos deixar para os nossos netos chegarem e não poder botar o pé na lagoa. Essa casa tem que tomar partido. É a mesma coisa, né, da expansão que a gente pediu aqui da empresa que eu sou funcionário. Está engavetada. Engavetaram. Por quê? O pessoal do Bolo Doce não tem jeito de receber, mas o da Croa e do Canaceiro tem. Porra, uma vida do lado da outra. Por que não recebe? Por que nós vamos na Quinta e na Barra entregar e no Pontual, no Curto, não entregamos? Por quê? Por que que nós vamos levar IPTU na praia e não vamos levar as cartas nunca? Pô, a comunidade também ela tem que se juntar. A gente aqui, todos os vereadores, fazem vários trabalhos. Mas quando não acontece, você tem que vir para cima, vem para cá. Olha aí, ó, pessoal, seu Mortório, seu Marquinho. Vocês têm que vir para cá também, sair de casa. Sentadinho na sala da casa, as coisas não acontecem. Aí depois diz que os novos vereadores não estão fazendo nada aqui. Tem diversos trabalhos em diversas áreas, mas a comunidade é igual a travessia. Travessia de lancha aí. Você é em outro lugar, já... Ah, não vai botar mais horário, então tu vai passar uma semana sem passar ninguém. Uma semana sem passar, eles iam brotar a lancha até no telhado. Mas não tem que fazer, não é que não tem que fazer. Tem que fazer. Eu sou pelo contrário. Tu tem que começar a gritar mais, nossa comunidade está parada. Portão 3 da IBR, pelo amor de Deus, cara. Cara, o primeiro mês de mandato meu, eu fiz o ofício. Eu e a vereadora Vanessa foi denunciado, quase quiseram me demitir. Bagulho da mesma coisa, eu pedi botar um barro, consegui. Aí choveu, o que tem que fazer agora lá? Porra, vai lá e bota areia agora por cima e compacta o negócio. Ah, não, queria meu calçamento. Cara, calçamento, todo mundo tem calçamento. Mas se não tem, tu tem que fazer o melhor como que tu tem. E não fazer o que dá para tapar, para tapear. Faz o melhor que tu vai fazer. Ah, que tem que fazer, que tem que tirar barro. Aí chega no verão que é barro. Não é, tu tem que entender o que tu tá falando. Não é só falar para jogar a palavra ao vento. Então é ruim aquele portão 3. Agora eu te pergunto a vocês que usam o portão 3. A entrada dos chefes dos caminhões está sempre nivelada. Com saibrinho. Está sempre. Tem um buraquinho? Tem. Mas pode ir lá ver. Está sempre nivelada. A entrada do peão está lá, que é uma maravilha. Então, eu falei para os peões esse tempo que eu estive lá. Tranca uns 2 dias a EBR de entrar. Que vai começar a chover calçamento ali, que vai falar até sobrar pedra. Mas nós ficamos olhando, só querendo ir para a rede social e tirar. Cara, a rede social não é a realidade. A realidade é tu viver as coisas que estão acontecendo e buscar a solução. Esse, é isso aí que a gente tem que fazer mais. Sair de trás da tela e ir para a rua e meter a cara para buscar as melhorias. Isso tem que ser feito. Cara, amanhã vou entrar com o pedido aqui das câmeras, né, que a gente já fez um pedido e não foi atendido, e agora o secretário do trânsito me passou mais outro setor, nós vamos entrar com os pedidos, e hoje roubaram o fio em Bujuru de novo. E aí a prefeita foi lá em Brasília para pedir um maior rigor de lei e não mudou também até agora. Entendeu? Então nós vamos entrar com o pedido para monitorar, quem sabe se filmar a cara dos caras, eu acho que eles conseguem achar depois. Vou pedir um, será que tem que parar para pedir um autógrafo para ele, o endereço? Porque estão roubando o fio há quanto tempo aí, não dá jeito. Voltaram. Foi só eu falar esses dias que tinha parado de roubar, eles roubaram de novo. Olha, e agora foi o vereador Nerdinho que falou para mim que estão trocando os fios de cobre pelos fios de... Agora eles vão ter que fazer, o ladrão vai ter que fazer um mapeamento para saber onde é que ele já roubou. Porque senão vai chegar lá e vai pegar o alumínio. Quem paga é a contribuinte. Então, eu teria mais coisa para falar, mas vou dar uma pinceladinha aqui no problema do curso, Irandi, dos pescadores. O senhor percebeu que teve que aumentar o prazo por causa da safra, né? Então o senhor leva essa ideia para eles lá. O curso tem que ser feito após a safra do camarão. Não adianta o senhor pegar a inscrição no mês de maio, mês de... Não vai adiantar. Senão eles vão estar lá. E outra coisa que eu vou falar aqui, que eu já venho falando há horas, se o senhor pode ainda concordar, mas é a minha opinião. A safra, as datas, ela não pode ser fixa, porque o senhor sabe que a salinidade da água muda. Tem que ter o acompanhamento da FURG para essa data ser móvel. E eles dizer, ó, a água está pronta, é agora que vai. Senão, tu sabe que muita gente trabalha no cedo irregular. Aí depois eles acham que o pescador está roubando. Não, porque já está lá o pescado. Senão vai sair para fora e não pega mais. Não, mas tem que brigar. Porque depois acontece que o pescador está errado. O camarão está indo embora.
Permite uma parte, vereador? Claro, claro. Eu tive numa reunião com a procuradora federal, não sei se o vereador Hildo estava, e eu falei que teria que mudar
a data da captura do camarão e ela quase mandou me prender. Eu me calei, fiquei quieto.
Só um segundinho. Eu quero colocar para vocês que essa briga é grande, ô, vereador Conem. A gente não cruza os braços. Mas só que as normas vêm de Brasília para cá. Se fosse construída de baixo para cima, mudava tudo. Né? Nós provoquemos fogo, nós provoquemos o Ministério da Pesca, nós vamos para a bancada gaúcha, nós pedimos reforço lá, nós pedimos na frente parlamentar. Então não tem melhor onde pedir, cara.
Mas não pode desistir. Segue pedindo, porque está errado. O que está errado, está errado. Quem sabe é o pescador, não é o cara lá que está dentro da sala que vai saber se o camarão já está pronto ou não. Vai ser o diretor, não sei do que lá, não é ele, é o cara que está com o pezinho na água. É, retrógrada, né? Tem que mudar. A nossa Constituição é de 82. É outra que já tem que estar na hora de mudar. Desculpa passar do tempo, vereador presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Ronei, vereador Irandi, vereador Idomar, vereador Nedinho, assistência, Carlos Magno, Chacal, Jocélia, todos que até agora persistem aqui nos assistindo ou trabalhando conosco. Realmente, eu acho que cada um precisa cuidar de si, cuidar do seu mandato, e cuidar do seu mandato também é se defender com respeito, com educação, que foi isso que a minha saudosa mãe e meu pai me deram, e graças a Deus eu assimilei que a gente precisa ter respeito e educação, mas levar certas palavras para casa sem se defender também não, é não cuidar do meu mandato, não cuidar de mim e jamais querer ofender a nenhum colega. Nunca ofendi nessa casa ninguém e vou findar o meu mandato, se Deus nosso Senhor quiser, sem ofender ninguém. Mas dar as respostas devidas, cabíveis, com educação, isso jamais eu vou me furtar. Porque se participar de um parlamento, onde vem do latim, parlar, falar, debater, e não, no final das contas, não debater, dar pancada em colega quando o colega não está aqui, e depois vir falar do amor, a humanidade precisa de mais amor. Então, amor é quando a gente está longe. Demonstrar amor, carinho, respeito ao colega quando está longe. Porque frente a frente, eu te adoro, te amo, isso aí é que nem quando está lá na volta do caixão, quando morreu um ente querido. Ah, era tão querido, eu te amava tanto, eu quero ver no dia a dia. A gente tem que provar no dia a dia, Fernando. Um cara experiente, que eu tenho maior carinho e respeito desde aquela vez que passei na tua casa com o Chiarelli para te pedir o voto e tu com a maior sinceridade disseste para mim que já tinhas o teu candidato. Me desejasse sorte, a gente, daquela data em diante, nos tornamos amigos. A gente era apenas uns conhecidos, mas com a tua sinceridade, naquele dia, eu passei a te admirar ainda mais. Né? A tua transparência comigo.
Uma questão de ordem, presidente.
Fala, presidente.
Vereador. Eu também tenho que elogiar o amigo Fernandinho, porque na campanha, um cara que foi correto, não falou de ninguém, e numa casa, quando eu cheguei, disseram que iam votar no Nedinho e ele disse, um baita de um cara trabalhador. Isso é que nos gratifica, Fernandinho, é assim que a gente faz. Por isso que eu te admiro cada vez mais e sei o teu trabalho. E tenho certeza que você terá um assento aqui nessa casa.
Então é isso, gente. Eu não me dispus a concorrer 2, 3 vezes, na verdade, né, a vereador, para que ninguém manche a minha conduta como vereador e como, muito menos como presidente da casa. Sou, serei democrático até o final e tudo que é de direito de cada gabinete que me solicitarem, porque eu não sou o gênio da lâmpada para ficar adivinhando as coisas, será disponibilizado, porque disponibilizado a cada vereador está sendo contemplado a sociedade nortense. Agradeço a todos, lamento os debates, mas não adianta nada para quem assiste câmaras de vereadores, Assembleia de Deputados e Câmara dos Deputados vai ver debate toda a vida. Né? Os projetos a gente protocola, vota e manda para o Executivo Municipal. E projetos de campanha se fala em época de campanha. Aqui tem muitos debates para quem muitas vezes fala mal de que a gente está tendo debates aqui. Se um dia for vereador ou trabalhar nessa casa, vai ver debates. E se for vereador, vai debater com alguém em certo momento. O que a gente precisa ter cuidado é com a palavra que não pode se perder jamais no percurso, que é respeito. Muito obrigado a todos. Desculpem os calorosos debates, mas que foram, mais uma vez, redundantemente eu falo, respeitosos. Até a noite de amanhã, às 20h30, no horário regimental. Muito boa noite.